Boa noite, senhores vereadores, vereadora Bárbara.
Boa noite.
Senhor prefeito presente, servidores e o público presente, boa noite. Declaro aberta a nona sessão ordinária do primeiro período de 2019 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe.
Graças a Deus, convocamos a proteção de Deus para que possamos agir conscienciosamente, cumprir o mandato que nos foi confiado pelo povo deste município. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E com nós te agradecemos a hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos transcendido. Não deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal.
Juscinei vai fazer a leitura da ata da 8ª reunião ordinária do primeiro período, realizada em 13 de março de 2019. Por favor, Juscinei.
Ata da 8ª sessão ordinária do primeiro período de 2019, da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 13 dias do mês de maio no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Christian Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábado Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Jusinei Chaves, Carolina Almeida Rezende, Tadeu de Oliveira, José Antônio da Trindade Rezende, Claudinei Assunção, Luciano Silva Pinto, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, João Pedro Souza Camargos e Joel Ferreira de Moura. O presidente e o vereador Edson Gregório Jacques declarou aberta a sessão às 18h50, com oração de praxe. Após foi aprovada a ata da 7ª reunião ordinária do primeiro período de 2019. Iniciando os trabalhos, o senhor Tadeu de Oliveira usou da palavra para solicitar a análise da poeira preta encontrada em sua residência localizada na comunidade de São Caetano e expôs fotos sobre essa poeira no projetor do plenário. Seguindo a palavra, o senhor prefeito municipal Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto fez convite para o terceiro seminário para o desenvolvimento econômico e turístico Coronel Xavier Chaves a ser realizado no dia 17 de maio de 2019, às 17h30, no Monte Bela Vista, Mirante. Seguindo a ordem do dia, o projeto de decreto legislativo número 2, de 8 de abril de 2019, de autoria do senhor vereador Kleber Cristian Beraldo, que concede o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Leonardo Henrique Ferreira Calçavara e da outras providências, e o projeto de decreto legislativo número 3, de 8 de abril de 2019, de autoria do senhor vereador Kleber Cristian Beraldo, que concede o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Jorge Rabelo de Castro e da outras providências, continuaram em tramitação. Em seguida, o projeto de resolução número 1, de 29 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão e usufruto de licença a prêmio dos servidores da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, Minas Gerais, obteve aprovação por unanimidade. Na sequência, o projeto de lei número 1159, de 23 de abril de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências, continuou em tramitação. Também ficaram em tramitação o projeto de lei número 134, de 3 de maio de 2019, que obriga estabelecimentos bancários e financeiros de Coronel Xavier Chaves a instalar grades de ferro ou portões de aço retráteis nas fachadas externas e da outras providências. E o projeto de lei número 1160, de 6 de maio de 2019, que altera disposições da Lei Municipal número 1225, de 26 de novembro de 2018 e da outras providências. Após votação, foi aprovado por unanimidade o requerimento de autoria do senhor vereador Kleber Kirchner Beraldo, que solicita informações sobre a realização da 29ª Exposição Agropecuária e Feira de Artesanato e Folclore e 37º Concurso Leiteiro e Morfologia de Coronel Xavier Chaves. Em seguida, o senhor vereador Cléber Quinteberaldo registrou as seguintes indicações. Indicação número 19/2019, que solicita a limpeza das estradas da comunidade do Planalto de Fátima. Indicação número 20/2019, que solicita a reforma da quadra disposta da comunidade do Planalto de Fátima. Indicação número 21/2019, que requer a reforma do campo de futebol da comunidade do Planalto de Fátima. Indicação número 22/2019, que visa a instalação de redutores de velocidade na rua Major Mendonça. E indicação no 23/2019, que requer que seja fornecido material esportivo, redes e bolas de futebol para todas as comunidades rurais do município de Coronel Xavier Chaves. Com a palavra, o senhor vereador Luzair Assunção registrou a indicação no 29/2019, que visa desentupir os bueiros do bairro Vila Fátima e vistoria dos bueiros localizados na rua Pio 12, próximo ao salão comunitário bairro Vila Fátima e no residencial São Francisco de Assis, devido à existência de mau cheiro de esgoto nesses locais. Seguindo os trabalhos, o senhor vereador Edson Gregório Jacques registrou a indicação verbal que solicita que o setor de obras da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves faça reparo no padrão de energia elétrica do sistema de abastecimento de água da comunidade de São Caetano. Edson também registrou agradecimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Fúvio Lima de Oliveira Pinto, referente à poda de cerca-viva na comunidade do Planalto de Fátima e no atendimento das solicitações registradas pelo senhor Frederico Osanan de Rezende. Na sequência, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos registrou agradecimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Fúvio Lima de Oliveira Pinto, pelo início da manutenção da estrada da comunidade do Barreiro e também realçou a qualidade da obra que está sendo executada. Bárbara também informou que será realizada reunião do CODEMA, Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Coronel Xavier Chaves, para análise da solicitação do senhor Tadeu de Oliveira. Novamente com a palavra, o senhor vereador Luzaí Assunção solicitou transporte para os alunos premiados na 13ª Gincana Regional de Matemática da Universidade de São João del Rei para participar do curso Oficina de Resolução de Problemas. A seguir, o senhor vereador Gilson Martins da Chá solicitou cópia da análise da água do filtro do reservatório da comunidade da Cachoeira. Em seguida, o senhor vereador Wenderson José do Nascimento registrou agradecimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Fúvio Lima de Oliveira Pinto e vice-prefeito Antônio Maria Clare Assunção pela iniciativa de ter disponibilizado transporte para o mesmo acompanhar o andamento das obras de manutenção das estradas rurais. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente. Ofício número 155/2019 da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. Convite do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente para o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e ofícios números 107 e 108/2019 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. A palavra também foi usada pela senhora Claudineia Assunção, conforme a gravação dessa sessão, ata eletrônica número 304. Finalizando os trabalhos, foi marcada a sessão solene para o dia 16 de maio de 2019, às 18h30, para homenagem aos policiais militares de Coronel Xavier Chaves pelo dia do policial militar. O presidente também informou que será realizada audiência pública para o dia 20 de maio de 2019, às 18h30, no plenário desta Casa Legislativa para a apresentação de prestação de contas no Executivo Municipal sobre o primeiro quadrimestre de 2019. Também fixou-se a data da próxima sessão ordinária para o dia 27 de maio de 2019. Às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão às 20h43, de 13 de maio de 2019.
Alguma retificação ou impugnação da ata por parte dos vereadores? A ata está aprovada e segue para assinatura. Temos o ofício da Prefeitura Municipal. Está lendo o ofício. Ofício que pede o uso da palavra pela equipe técnica da Prefeitura referente à situação financeira do município. Ofício número 119 de 2019. Referência, solicitação, apresentação na próxima reunião ordinária. Excelentíssimo Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Xavier Chaves. Com cordiais cumprimentos, vem solicitar o uso da palavra pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves na próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 27/5/2019. Neste momento será apresentada a realidade financeira do município, os impactos das novas exigências do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no início no índice de pessoal e a expectativa de receita para o exercício 2019 não concretizada neste primeiro quadrimestre. Anteciosamente, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Então, o senhor prefeito vai fazer uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes.
Boa noite.
Boa noite ao público em geral e demais funcionários da prefeitura. Por sugestão do corpo técnico da prefeitura, em uma reunião semana passada, nós tomamos a iniciativa de vir primeiramente à Câmara Municipal expor de forma objetiva, clara e verdadeira a situação financeira que encontra o município de Coronel Xavier Chaves nesse primeiro quadrimestre, nesses primeiros 5 meses desse ano. Expor também a realidade que aconteceu a partir de 1º de janeiro de 2019, com a inclusão dos inativos e do pessoal do programa de saúde que incidiu no índice de pessoal. O corpo técnico irá falar os dados concretos que a gente vem passando. Exalto aqui que a situação financeira da prefeitura hoje encontra-se em equilíbrio, porém, estamos em uma... Já fiz essa fala aqui outras vezes. Estamos em um período de cautela, porque temos uma insegurança financeira, principalmente no segundo semestre desse ano. A situação econômica do país não é nada favorável e os indicadores que a gente tem, principalmente o índice de crescimento do PIB, estava estimado em 2% para este ano. A estimativa já caiu para 1,5%, se não me engano, e a tendência no segundo semestre é que isso caia mais um pouco. E o PIB é o que determina se o município vai receber os recursos que estão previstos de vir na proporção que estão por vir ou não. Né? Isso aí que determina o crescimento da receita do município. Então, como os índices não são favoráveis, nós estamos aí com essa medida de cautela e principalmente de contingenciamento de gastos. O Edmilson vai falar a respeito disso aí de forma técnica, né? O que é um contingenciamento de gastos? Contingenciamento de gastos é não gastar mais do que o que vem gastando, né? Ele vai colocar isso aí com maior propriedade. Eu peço aos nobres vereadores aqui, nós estamos aqui em uma missão de cordialidade, de parceria com Legislativo Municipal, para a gente passar a informação correta, transparente, de forma verdadeira, e pede a colaboração de vocês, que leve isso aí ao conhecimento da população, da mesma forma que a gente está vindo aqui para passar para vocês. Sexta-feira está previsto nós fazermos uma reunião com todos os funcionários da prefeitura, exceto o pessoal da educação, que nós iremos fazer na quarta-feira, que no período da tarde, depois do expediente escolar, eles têm capacitação, que se chama módulo. Aí todos os professores e os demais funcionários da escola municipal estarão lá. Nós iremos falar da situação, a mesma colocação que nós estamos fazendo aqui, nós iremos apresentar lá também. Então, vou passar a palavra para os técnicos aqui, que eles irão falar de forma mais didática, mais precisa possível. E fica aí o meu apelo aos demais vereadores aí, toda a Câmara, para a hora que for passar uma informação para a população, para alguém que questionar o que está acontecendo, por que isso não foi realizado e tal, tem os dados concretos aqui, os dados que o pessoal vai passar para vocês. No mais, muito obrigado a todos. E também nós estaremos aqui dispostos a responder qualquer pergunta que caso surgir.
Obrigado.
Boa noite a todos, em especial aos vereadores e a população aqui presente, os servidores. Bom, gente, assim como o prefeito já passou para vocês, o intuito da reunião é passar a posição financeira do nosso município, né, para específico hoje para os vereadores e para a população aqui presente. Para falar, gente, da situação financeira do município, eu pesquisei algumas reportagens a respeito da situação financeira a nível nacional e estadual. Estamos em um momento de instabilidade política, econômica, social e ambiental no planeta. Uma crise do capitalismo mundial que teve seu pico em 2008, que a caracterizamos como estrutural, profunda e prolongada. Então, o momento que estamos passando hoje, gente, é reflexo de uma crise que já está instaurada no país todo desde 2008. E, especificamente, no nosso país, ela foi sentida mais a partir de 2014. Porque em 2008 ela foi meio que mundial, e o Brasil estava numa situação econômica até considerável, e deu para dar uma segurada. Mas a partir de 2014 as coisas foram ficando cada vez piores. O Brasil está saindo do buraco, depois de ter passado pela pior recessão de sua história e depois das quedas gigantescas no PIB entre 2014 e 2016. O crescimento ainda patina com taxas próximas a 1% ao ano. Isso é como o Fulvio já havia comentado, existia uma expectativa de um crescimento até considerável, né, esse ano, para 2,5%, mas já em reportagem já também por pessoas do governo federal, esse crescimento ele já está para 1,5% e para menos ainda. Então, gente, a situação ela serve de alerta para os gestores que a situação está ruim, mas ela ainda pode piorar. Nesse quadro aqui, gente, eu vou passar para vocês uma situação específica aí dos estados do Brasil. De acordo com pesquisa, apenas Amapá, Espírito Santo, Amazonas, Rondônia, Tocantins e Paraíba estão em boas condições financeiras para início do exercício de 2019. Os estados foram classificados em situação fiscal péssima, muito fraca, fraca, média, boa ou muito boa. O único que conseguiu atingir a primeira colocação muito boa foi o Amapá. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais apresentam um nível péssimo. Aí no quadro nós podemos observar uma informação assim, bem relevante, é que dos 26 estados e mais o Distrito Federal, apenas 10 estão acima da média. Ou seja, cerca de mais de 65% dos estados estão em situação de média para péssima. E aí, considerando que nós somos do estado de Minas Gerais, o nosso estado é um dos que apresenta piores situações financeiras, conforme a pesquisa. Bom, assim como foi apresentado até o momento, tanto União quanto estados estão em situação financeira delicada já há alguns anos. E não seria diferente com os municípios, principalmente com os de pequeno porte, que dependem quase que única e exclusivamente dos repasses da União e dos estados. Então este é o cenário onde o nosso município está inserido. O que eu quis dizer aí, gente, é o seguinte: o nosso município, ele conta exclusivamente com repasse do estado, que é ICMS e PVA, e com os repasses da União, que é o FPM. Portanto, o nosso município não tem fonte de renda própria, a não ser o IPTU, o ISS e o ITBI. Mas que isso aí, ao longo dos anos, a gente vem observando que não representa quase que nada da arrecadação do município. Então, grande maioria dos municípios que são de porte pequeno vão estar em situação financeira delicada. E pode haver um município ou outro que esteja em uma situação melhor do que o nosso, que possa ser até de pequeno porte, mas que ele tenha alguma característica especial, específica. Ele tem alguma grande empresa lá que gera muito ICMS para o município, que gera muito prestação de serviço e, consequentemente, vai gerar imposto para o município. Fora isso, a situação ela é geral. Embora a situação geral e delicada, o nosso município vem cumprindo até o momento com as determinações legais quanto aos limites de gastos, seja na educação, saúde, gastos com pessoal e o principal, honrando com seus compromissos quanto ao pagamento de salários e fornecedores. E a gente observa aí que desde o final do ano passado, tem muitos municípios aí, até mesmo na região, no caso específico aí é Lagoa Dourada, que teve que parcelar os pagamentos, atrasar salários e entre outras situações. O município vem enfrentando dificuldades financeiras e principalmente com relação ao índice de pessoal. Entre as principais causas da dificuldade apontada acima estão a falta de repasse de recursos pela União e Estado para manutenção de programas que foram criados, a inclusão pelo TCE de inativos e programas de saúde como despesa de pessoal, que até 2018 não entrava no índice e a partir de 2019 elas passaram a entrar. Nesse quadro abaixo aí, gente, eu estou fazendo uma demonstração porque tem alguns programas que são criados ou pela União ou pelo Estado que deveriam de vir recursos para pagar os servidores que atuam naquele programa. Um exemplo que eu estou passando ali é na assistência social, que é um recurso da União, que é o PAIF, Proteção de Atendimento Integral à Família. A previsão de repasse em 2019 é de R$ 72 mil para custear despesas com os servidores que atuam lá no CRAS. A despesa anual levantada será de R$ 102 mil. Se a União repassar o dinheiro, o município terá que complementar R$ 30 mil. Caso a União não repasse, o município terá que pagar R$ 102 mil de recursos próprios. Então, isso dificulta muito a situação do município. Por quê? Se ele não arrecada os R$ 72 mil, tem redução na receita corrente líquida. E isso impacta diretamente no índice pessoal. E, consequentemente, ela ainda tem que tirar R$ 102 mil de recursos próprios, que poderiam estar sendo aplicados em outros programas e vão ter que ser pago aí esse programa específico. Outro exemplo aí é o do Estado, é o incentivo para custeio farmacêutico, que serve para pagar os servidores que atuam aí na farmácia. Nós podemos ver que a previsão do repasse seria de R$ 17 mil. E a previsão de despesa para a manutenção dos servidores lá são de R$ 72 mil. O município, se o recurso vier, vai ter que inteirar 55 mil. Caso contrário, ele vai ter que arcar com R$ 72 mil. Então, só no somatório ali são R$ 170 mil, que caso o governo do Estado e o governo federal não repassem os recursos, o município vai ter que assumir esses compromissos para poder continuar com os programas e, consequentemente, com os servidores. E isso, como eu já falei, implica diretamente no índice pessoal e, consequentemente, também na parte financeira. Ah, isso. deixa eu sair, o Fulvio lembrou ali, foi até bom, porque desde o ano passado, esse recurso do Estado já não caiu nada, e o recurso ali da União caiu apenas R$34 mil, mas foi a título de incentivo financeiro, não foi o repasse do PAIF, entendeu? Foi apenas como apoio financeiro. Então, desde o ano passado, basicamente, já não cai esse recurso. O município já tem que estar vindo inteirando esse, ou melhor, arcando com essa despesa. O Estado de Minas Gerais, ele fez um acordo com os municípios mineiros após negociação com a MM, Associação Mineira de Municípios, com intermédio do Tribunal de Justiça, para regularizar a dívida do Estado com os municípios. Esse acordo, gente, o Estado ele está devedor já com os municípios desde o ano passado. A dívida gira em torno de R$7 bilhões. E no acordo ficou estabelecido que dos R$6 bilhões devido à administração passada, referente a ICMS, IPVA e Fundeb, serão pagos em 30 parcelas a partir de abril de 2020. Já R$1 bilhão relativo ao repasse em atraso de janeiro deste ano será pago em 3 parcelas a partir de janeiro de 2020. Além disso, não faz parte do acordo do Estado, mas ele, mesmo assim, ele se propôs a pagar R$121 milhões em 10 parcelas. Esse recurso é transporte escolar. Ele vai ser pago a partir de abril de 2019. E realmente está sendo pago. Referências atrasadas para o custeio de transporte escolar. Então, gente, a dívida do Estado hoje, um levantamento feito pela MM, ela gira em torno de quase R$1 milhão e 600 mil do Estado para com o nosso município. Então, a situação ela é crítica, assim, ela demanda cautela. Por quê? Porque as despesas elas mantêm basicamente constantes, principalmente com relação ao pessoal, né? Não tem uma variação, a não ser que seja demitido, entre outras situações. E se a gente pegar o montante de repasse, que gira em torno de R$1 milhão e 600 mil, isso aí faria, sem dúvida nenhuma, o índice pessoal ficar bem baixo. Mas, como a gente está observando naquele quadro ali, as despesas, a menor parte dela começou a ser paga agora em 2019, mas o grande volume de recursos vai ser paga somente a partir de abril do ano que vem. Então, isso para a administração desse momento agora gera um transtorno muito grande. E, consequentemente, mais uma vez, o índice pessoal está sendo totalmente afetado. Agora, nesse quadro aí, eu estou demonstrando a situação financeira do município de janeiro a abril de 2019. Nesse quadro, a gente pode observar, ele pega o saldo inicial em 2019, ali em janeiro, pega a receita total arrecadada, menos a despesa paga, e as transferências são realizadas para a Câmara. A gente observar, em janeiro o saldo inicial é de R$1.647.000. Já o saldo final de abril, ele é R$1.851.000. A gente observou que o saldo final menos o saldo inicial, ele foi maior em R$204 mil. Isso quer dizer o quê? Que com relação à receita arrecadada, menos o que foi pago até o momento, a arrecadação ela foi maior do que a despesa paga. Então, até então, tem-se um equilíbrio fiscal aí. Agora, no próximo quadro, eu vou demonstrar o detalhamento daquele saldo. Por quê? Aquele saldo lá pega-se o que foi arrecadado menos o que foi pago até o momento. Só que até abril tem várias despesas que foram empenhadas, porém não foram pagas. Então ela compromete aquele saldo apresentado no quadro anterior. Então o saldo final real seria de R$1.232.000, sendo desse valor R$182.000 de recurso de livre aplicação e R$1.050.000 de recurso vinculado. A gente pode observar aí que o saldo ele é de R$1.232.000. Olhando assim em números frios, a gente o município está com bastante dinheiro no saldo financeiro. Porém, a grande maioria do recurso ele é vinculado. E o que quer dizer esse recurso vinculado? Esse recurso vinculado é que vem para a área da saúde, para a área da educação, para a área da assistência social e alguns para a administração, de forma geral, que é através de convênio. São recursos que têm os gastos específicos. O gestor, ele não pode pegar aquele 1.050.000 e falar, eu vou pegar esse dinheiro e gastar ele com folha de pessoal. Eu vou pegar ele e comprar medicamento para a saúde. Só a título de informação, daquele 1.050.000 ali, tem mais de R$500.000, que são emendas parlamentares. São recursos que vêm para a saúde e não pode ser gasto com o pessoal e com a aquisição de medicamentos, que é basicamente o que consome toda a despesa na área da saúde. Então, assim, tem-se 1.200.000 de saldo, mas o que o prefeito ou o gestor pode movimentar de livre aplicação são só R$180.000. E isso é até abril, entendeu? Então, é um valor que pode ser considerável, mas como o próprio público já disse no início da fala dele, que a tendência é que nos próximos meses a receita diminua e a despesa vai se manter. Então, é necessário ter esse saldo de recurso livre para cobrir essa diferença a partir de agosto até novembro. Porque nesse período as despesas vão ser maiores do que a receita. Então, se não tiver um saldo financeiro, o município não conseguiria honrar seus compromissos. Então, como eu já falei anteriormente ali, o saldo ele é de 1.200.000, e desse valor, 182.000 são de recurso de livre aplicação. Como os dados são apresentados no primeiro semestre, onde estão as maiores repasses de receita, e sabendo que no segundo semestre, entre os meses de agosto e novembro, os repasses diminuem significativamente, com destaque para setembro e outubro, que são os meses de menor arrecadação do município. A recomendação ao gestor é de ter muita cautela e atenção ao gerir os recursos municipais, devendo ter um acompanhamento das previsões de receita e reestruturação dos compromissos financeiros para possibilitar o fechamento das contas. Então, gente, concluindo aqui a minha apresentação, é o seguinte: a situação ela é difícil, não só no município, mas de forma geral, no país, no estado e nos outros diversos municípios do nosso estado. Mas até o momento o município ele vem conseguindo gerir os recursos de forma equilibrada, entendeu? Mas a gente tem que ter cautela, porque há incertezas daqui para frente e o município tem um valor muito grande para poder receber, mas ele vai passar a receber só a partir do ano que vem. Então, esse ano, a situação já estava ruim. E com a queda de arrecadação, mais esse montante que vai ser pago só em 2020, a situação, assim, ela é bem, bem, demanda muita cautela. É isso. Se vocês tiverem alguma pergunta que eu possa responder, né, que eu consiga.
Algum vereador fazer pergunta para o Luizinho?
Vai ter mais gente.
Então, tá. Obrigado, Luiz.
Obrigado, sim.
Boa noite a todos, senhores vereadores, o presidente aqui. De início, só queria fazer uma ressalvazinha assim. Eu estou com certa dificuldade para falar, porque eu estou com uma pequena cirurgia na boca. Aí costuma sair meio embolado. Mas vamos ver o que a gente consegue falar aqui. Reforçando o que o Luizinho e o Fulvio falaram, a gente está passando por um momento de extrema cautela. O Brasil passou por uma recessão muito forte de 2014 a 2016. Iniciou uma acanhada recuperação em 2017, 2018, mas a gente vê que agora as nuvens são nebulosas. Se analisar todos os indicadores da economia, a gente vê que o Brasil está longe de ser considerado um país em crescimento. O PIB, no início do ano, o Boletim Focus do Banco Central e mesmo o mercado financeiro, eles estavam fazendo projeções de crescimento de 2,5%. Toda semana essa projeção vem caindo, em função do péssimo desempenho da economia brasileira. Esse crescimento hoje está na faixa de 1,5%, e os especialistas estão falando que dificilmente ele fecha com 1%. que significa isso? Reflexo direto na arrecadação dos estados e dos municípios. Então, a situação que já não era tão boa, né? Ano passado nós viemos aqui falar algumas coisas, né? Mostrar a situação financeira em função da retenção de recursos no estado e tal. E a gente pensou que daquilo não podia piorar daquilo que foi apresentado. Mas ao longo de alguns slides aqui, nós vamos ver que a coisa piorou, não tanto do ponto de vista financeiro, mas principalmente do ponto de vista de cumprimento do índice condicional de pessoal. Eu vou detalhar mais um pouco para frente aqui. Mas então o que a gente achou que estava ruim, ela piorou. E eu tenho lido bastante reportagem, tenho ouvido alguns especialistas aí. Eles estão sendo quase que unânime em falar que a coisa ainda piora no Brasil. O Brasil está com 70%, a dívida pública brasileira é 70% do PIB. Então, eu já vi alguns especialistas falando que a única saída para o Brasil, para ele adquirir credibilidade internacional e para ele começar a crescer, são essas reformas todas que precisam ser feitas. Não entrando no mérito da reforma da Previdência, se o texto que mandou para lá foi correto, se ele precisa de alteração, se não precisa, se aquilo é justo, se não é, se está mexendo com privilégio ou não, não entrando nesse mérito, mas 100 em cada 100 especialistas sabe que é necessário isso. Porque o Brasil não cresce e não adquire credibilidade no mundo, atrai investidores do mundo para cá, se ele não oferecer um cenário de tranquilidade, pessoal. O que está se vendo no Brasil hoje não é isso. Além das instabilidades políticas que estão sempre presentes aí, o Brasil, né, a situação econômica do país é preocupante. Então, ano passado, a gente achou que a coisa estava daquele jeito, estava sob controle e tal, e ao longo desses últimos meses aí, algumas informações, algumas determinações surgiram, principalmente na questão do índice pessoal, e a gente sugeriu, em reunião com o Fulvio, a gente sugeriu fazer uma reunião, primeiramente com os vereadores, né, que são do Poder Legislativo, que são as autoridades, que estão sempre em contato com as comunidades, com as coisas, para passar para o pessoal, né, de acordo com as demandas que cada vereador recebe da população, e não são poucas, são muitas, a gente sabe disso, e de repente, frente a uma demanda que talvez fosse impossível ser atendida, o vereador ter o conhecimento da situação financeira, da situação do país, da situação do estado, da situação do município, para ele poder passar aquela informação. E depois dessa reunião aqui, o FUG já tem agendado com todo o funcionalismo, né, pra, conforme ele falou aqui, porque todo momento de crise aguda requer sacrifício. E a gente precisa de sacrifício. Se quiser cumprir, se quiser cumprir as leis, e se quiser continuar com essa gestão responsável. Né? Porque o Luizinho passou a situação financeira aqui, a situação financeira do nosso município, frente a quase todos os outros da região que eu tenho conhecimento, ela é privilegiadíssima. Tem alguns poucos municípios com a situação financeira melhor do que a nossa aqui. Alguns poucos. Guardadas as proporções da população, do tamanho do orçamento, isso aí. Então, a gente vai passar aqui alguns slides aqui. O Luizinho falou ali, passou um ranking dos estados. Né, o estado de Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, situação caótica. Esse quadro, já passei um pouco, ano passado vocês viram ele, só que ele foi atualizado. Então, olha o que tem retido do município no governo do estado. Recurso do Fundeb, 451 mil. Convênio de transporte escolar, 31 mil. Assistência social, 50 mil. Transferência do ICMS, gente, que é um recurso direto, que é um recurso, né, que o município conta muito com ele, tanto pelo seu volume como para a facilidade de aplicação. 436 mil reais. Recurso da área de saúde, 579 mil reais. O IPVA de janeiro, que foi uma parte retida lá, 42 mil. Então, olha só. Esse 1.591.000 reais aí, isso representa seguramente 3 folhas de pagamento do município. Então, pensa bem, um município, né, com esse orçamento pequeno igual o nosso, porque o município é pequeno, ter retido, num único exercício, 1.591.000 reais. Isso aí, se o município não tivesse consolidado financeiramente, com certeza ele entraria no rol desses municípios que estavam parcelando folha de pagamento, que está atrasando pagamento de fornecedores, que está deixando as farmácias do posto praticamente vazia, porque isso está acontecendo com muitos municípios aí, né? Aqui nada disso aconteceu. O município não tem um centavo de dívida, é só olhar o balanço patrimonial do município, não tem um centavo de dívida. Já fez todos os pagamentos dos restos a pagar de 2018. Tem esse recurso que o Luizinho falou que tem aqui, uma parte considerável é recurso vinculado, outra parte é recurso livre. Então, mas é impactante um bloqueio desse no governo estadual. E o que é pior? Os gestores do atual mandato, eles assim, foram de uma infelicidade danada com relação a isso aí. Por quê? Porque no único exercício fez uma retenção de 1.591.000. Desarticulou as finanças de muitos municípios por aí, tanto é que o estado de Minas Gerais está numa situação caótica, naquele ranking que o Luizinho apresentou aqui. E o que vai acontecer? No último ano do atual mandato, é que eles vão começar a receber isso aí. O atual gestor vai receber só 7 meses dessa dívida. Essa dívida, 23 meses dela, vai cair para o próximo gestor. Entendeu? Então, quer dizer, se nada piorar financeiramente, em tese, o próximo gestor já vai entrar com bastante recurso. Porque vocês vão ver aqui o desempenho da receita depois, 2017, 2018, 2019, foi sofrível a evolução da receita. Então, olha lá, gente, a arrecadação municipal dos últimos seis anos. Ali, gente, a receita corrente líquida. Tá? Eu fiz isso porque o meu foco maior aqui é explanar para vocês a situação do índice de pessoal. Porque a situação financeira, embora seja de cautela, o nosso município está com a situação consolidada, é lógico. Vários cortes já foram feitos, né? O prefeito já selecionou algumas consultorias, já cortaram, algumas coisas estão sendo cortadas, mas a situação financeira é consolidada, apesar de precisar de cautela. A questão minha maior aqui vai ser a questão do índice de pessoal, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Então eu estou passando aqui a evolução da receita nos últimos 7 anos. Então olha bem, 2013 a 2018. Então 2013, 9.026.000, 2014, 9.778.000. Então ela aumentou de um ano para o outro 8,33%. 2015 foi um ano de receita fraca, de arrecadação pequena também, 10.145.000, aumentou 3,75% em relação ao exercício anterior. Aí 2016 pode assustar, mas 11.846.000, 16% de aumento. Isso aqui, vocês devem estar lembrados, em 2016 houve a repatriação dos recursos do exterior para o município, para a União, né? E essa repatriação foi dividida com o estado e município. Então, num único repasse, o município nosso recebeu R$1 milhão. Então foi isso que a arrecadação pulou para 11.800.000 e teve aquilo ali. Mas na média o crescimento dela é 3, 4, 5, às vezes um pouco mais e tal. 2017, 12.253.000, houve um crescimento de 3,43. Agora olha 2018, eu deixei em vermelho justamente para chamar bastante atenção. Cresceu 0,83 só. E a despesa é praticamente fixa. A despesa tem a sua evolução. O quadro de pessoal é todo mês tem funcionário que adquire um quinquênio, que adquire uma progressão horizontal, né, que tem algum tipo de vantagem. Então a despesa cresce. Ela tem até um patamar médio de crescimento aí. Então olha 2018, com esses bloqueios ali, a receita praticamente estagnou. Então a luz vermelha já começou a acender por causa da apresentação desses dados aí. Agora, eu fiz um pouquinho diferente ali. A arrecadação municipal de janeiro a abril, só para me comparar, para vocês entenderem. Isso aí, gente, esse montante aí se refere ao acumulado de janeiro a abril nos últimos 7 anos. Então, olha lá, 2014, de janeiro a abril, ela cresceu 19,47%. 2015 ela diminuiu 0,02, que eu já falei que foi um ano de crise também. 2016 ela cresceu 2,63. 2017, 9,74. Agora olha 2018, 9,90, né? 9,9%. Aí o pessoal, mas 9,9 é um crescimento considerável. Mas não é, porque ali só está até abril. E o governo do estado começou a fazer a retenção dos recursos a partir de maio. Então aquele 9,9, aquilo ali não condiz muito com a realidade, porque quando faz o fechamento até dezembro, ela foi um crescimento pif de 0,83, que está na tela anterior aí. E 2019, 0,05% de crescimento na receita. Então são esses dados, são esse estudo comparativo que a gente pega para a gente informar ao gestor qual é a situação e o que ele precisa fazer, considerando, né, que todo mundo se preocupa com a gestão eficiente, com a gestão responsável. Aí eu coloquei uma observação aí embaixo. A receita corrente líquida de 2018 foi de 12.356.000 e a de 2017, 12.253.000. Para vocês verem que cresceu muito pouquinho ali. Agora vamos entrar na análise do índice de pessoal. Primeiro eu vou passar uma tela aqui, passando para vocês qual seria o índice de pessoal nosso se o Estado não tivesse feito retenção nenhuma de recurso lá. O período ali de apuração 1/2018 a 12/2018, a receita corrente líquida 12.356.000, o gasto com o pessoal 6.155.000, o município fechou 2018 com índice apurado ali de 49,82. Esse índice está totalmente dentro das recomendações da lei de responsabilidade fiscal, né, que estabelece os limites prudenciais. Por exemplo, o município até 48,6 está dentro do primeiro limite prudencial, e o município que gastou até 51,3 da receita corrente líquida, ele está cumprindo com a lei de responsabilidade fiscal. A partir de 51,3 acende a luz vermelha, e a partir de, se o município que gasta mais de 54%, ele está inadimplente. É rejeição de conta no tribunal, com todas as suas consequências aí. Agora olha a tabelinha de baixo ali. Se o repasse do Estado estivesse em dia, o município fecharia o exercício de 2018 com 44,6. Eu não sei se tem algum município por aqui com esse patamar. Mais para frente eu vou falar para vocês, tem um município aqui que ele está assim, ele está sendo referência em termos de economia financeira, em termos de coisas, é o município Nazareno. Só que lá tem uma peculiaridade. O prefeito anterior a esse, parece que ele é o mesmo, né? Zeitou,
Foi a gestão anterior que era o Zeitou, que ele contratou uma empresa para fazer consultoria na área de captação do CMS, melhorou a arrecadação. Agora também veio a questão da
CEFEM.
Lá,
toda reunião que a gente faz, todas as informações que a gente tem, pega lá na Zé e tal, o município Nazareno, ele está assim, numa situação diferente do restante, justamente por causa disso que o Fulvio falou. Ele fez um grande trabalho lá, porque tinha como fazer, né, tinha possibilidade de arrecadar mais e tal, contratou uma empresa, uma consultoria especializada, melhorou muito a arrecadação de ICMS, isso aí repercutiu no repasse para o município. Isso, a mineração, né? E sem contar que é um município minerador por excelência, né? Nazareno tem várias minerações grandes aí e tal. Então, gente, esse índice de 44,6, que seria o índice real nosso, caso não tivesse havido retenção no Estado, ele é um índice muito baixo. Agora, olha, gente, em pleno momento de sufoco dos municípios, o tribunal toma duas decisões no finalzinho de 2018, que impactou diretamente em todos os municípios. É muito, mas o percentual de município que não vai cumprir a lei de responsabilidade fiscal é enorme. Já tem município totalmente estourado, mas é muito, muito, muito. Então, o que o tribunal fez? No finalzinho de 2019, ele incluiu no cálculo da folha de pagamento o gasto com os inativos. E isso desde 2001, período de vigência da lei de responsabilidade, que não acontecia, o tribunal excluía. Eu lembro que no começo eu mandava as informações via PCA para o ICIAS, PCA para o tribunal, incluía os inativos no cálculo da folha, aí vinha uma mensagem que o tribunal excluiu por força de decisão em plenário e tal, excluía o índice pessoal. Então município nenhum estava colocando isso de maneira, não tinha, não colocava, porque o tribunal desde 2001, nós estamos em 2019, que o tribunal excluía. Então no pior momento para as contas públicas do município, muitos municípios estourados, muito município parcelando folha de pagamento, índice estourado, com várias dificuldades financeiras, ele incluiu, a partir de janeiro desse ano, o pessoal inativo no cálculo da folha. E além disso, esse pessoal que trabalha nesses programas que foram criados aí, PSF, Programa de Saúde da Família, PACS, que é o Programa de Agente Comunitário de Saúde, esse pessoal que era pago com recurso que era transferido do governo federal para cá, ele era excluído também da folha de pagamento. Na mesma decisão que ele incluiu os nativos, ele incluiu também isso aí. Então, o índice, né, que era até abril lá, tá vendo lá na tabelinha, 5/2018 a 4/2019, 50.52, que assim, cresceu um pouquinho com relação ao fechamento de 2018, em função da frustração de receita nos quatro primeiros meses desse ano, mas pelo menos ele não está ainda no limite prudencial de 51.3. Mas com essa inclusão do tribunal, olha o que aconteceu com a folha. Ela fechou o mês de abril com 53.82. 53.82, falta 0.18 para chegar no 54. Pela lei de responsabilidade fiscal, pela Constituição, chegou no 54, o município está inadimplente. A Juliana, contadora, ela estava de férias, ela não pôde participar aqui hoje da apresentação. Ela, acho que ela chegou hoje aí, mas ela me falou um negócio, Juliana. Fala o que está acontecendo com o município seu. Ela é de Senhora dos Remédios, gente, que pede barbacena aqui. E aqui, gente, lógico, isso aí são contas públicas de livre acesso de qualquer cidadão através de uma consulta no portal de transparência, através de uma consulta de contas públicas. Município de Resende Costa, Prados, Lagoa Dourada, Dores de Campos, Tiradentes, só para citar os mais perto aqui, todos, eu consultei todos, estão todos com índice acima de 54%, tem município com 60%. Eu não vi nenhum, a não ser Nazareno, que esteja com a situação melhor do que a gente. Nazareno é essa situação peculiar aí. Outro município também que está com as contas assim, bem ajustadas é Carrancas, por causa do potencial turístico de Carrancas. Lá está com a arrecadação turística muito forte e tal, e Carrancas também tem esse diferencial. Mas município pequeno, que recebe coeficiente 0,6 no fundo de participação. E o que significa isso? São municípios profundamente dependente do repasse do fundo de participação. Esses municípios, né, com essa queda de arrecadação, esses municípios, a maioria deles está em situação de muito difícil controle e tal. Então, o que que exige? O que que a legislação, o que que as normas exigem do gestor? Lógico, primeiro o equilíbrio financeiro. Por pior que, assim, por mais que tenha que ter cautela agora, mas volto a falar, o Luizinho falou, o Fu falou, a situação financeira do nosso município não preocupa. É lógico que não pode sair gastando, não pode sair achando que tudo que a população demanda, porque existe demandas de todo jeito. Existem as demandas ideais e as demandas possíveis. Uma coisa ideal pode não ser possível, né? Então, é isso. O ministro Luiz Roberto Barroso falou uma coisa que eu achei interessante, tempo atrás, quando ele estava fazendo votação daquela questão de conceder tratamento para todo cidadão brasileiro, com tratamento complicado, para doenças complicadas e tal. Aí ele falou assim, seria bom demais. Mas os recursos são finitos. Não tem, eu não vejo condição orçamentária para atender todas as pessoas, isso aí. Seria muito bom, seria a situação dos sonhos, mas não tem como. Então é o seguinte, não pode gastar de qualquer jeito, mas existe o equilíbrio financeiro, a gestão é responsável, e são dados, são números, não são, assim, não é a gente que está querendo vender o peixe da gente, não, isso aí são dados e tal. Mas, dada essa questão aí, dessas novas determinações do tribunal com relação a índice pessoal, né, o município precisa fazer um contingenciamento de gasto. Isso aí, esse termo ficou muito em moda nas últimas semanas aí, porque o governo, né, cortou recursos lá da área de educação. E aí uma turma começou a acusar ele que era corte de gasto. O outro falou, não, é contingenciamento. Aí eu falei, qual a diferença? Está cortando, pô. Aí eu fui olhar direito. Contingenciamento é uma coisa que você corta hoje, mas você pode votar aquela manhã. Corte de gasto, você não pode votar aquela manhã. Se você está cortando gasto, se você está fazendo uma limitação de orçamento, você, com certeza amanhã você não vai poder voltar. Então esse contingenciamento, ele tem que ser feito, mesmo porque a lei de responsabilidade fiscal exige isso. E no nosso caso aqui, adequação de gasto com o pessoal. O município nosso, para a gente fechar o ano, pelo menos com os dados que a gente tem hoje, eu acredito que a coisa pode até piorar, porque são meses de arrecadação mais fraca que o que vem agora no segundo semestre, né? Se a economia brasileira continuar patinando do jeito que está, pode ser que a arrecadação do FPM caia mais ainda. Não se sabe se o Estado vai conseguir honrar com esses repasses constitucionais lá de ICMS e do Fundeb. Então a gente precisa fazer uma adequação de gasto com o pessoal. O termo é duro, mas ele, se quiser ter responsabilidade fiscal, tem que partir para isso. E o que significa isso? É cortar, porque prefeito, se ele estiver pensando no que determina a lei e nas consequências de ultrapassar o limite de 54, a primeira consequência é a rejeição de conta por parte do tribunal. Rejeita mesmo, porque a lei manda, a Constituição fala e a lei de outro lado fala. Então precisa ser feito isso aí. Agora, só para reflexão, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, não. Eu estou falando que essa é uma possibilidade. O município, se ele quiser fechar o ano, de acordo com os dados que a gente tem hoje, fechar o ano agora com 51% de gasto com o pessoal, ele vai ter que fazer um corte, algo em torno de 140 mil reais ali na folha de pagamento. Não é pouco, nós estamos em maio, iniciando em junho. Nós temos 7 meses para fazer isso. Pode ser que a gente consiga fazer um acompanhamento a partir dos próximos meses e não precisar de nada disso. Pode ser que o município recebeu agora um recurso da CEFEM, que é a contribuição de fundo de mineração, né? A contratação financeira de mineração. Recebeu um repasse agora. E a gente ainda não tem certeza, mas existe possibilidade desse repasse continuar daqui para frente em função de um acordo que foi feito do governo federal com os estados e municípios. Então não são todos os municípios, não. Por exemplo, só na região nossa aqui. Por que a gente recebeu? E o pessoal pode falar assim, mas não tem mineração no município. Tem uma mineração aqui pertinho do nosso município, mas é no território de Resende Costa. Tem mineração no território de Itapos. Mas é porque a ferrovia corta o nosso município. Então ele é considerado município minerador. E ele então vai receber um recurso disso aí. Não é muita coisa não, mas vai. Impactado isso. Impactado sendo pela ferrovia.
Através do decreto é afetado por ferrovia.
Por ferrovia, é. E vários municípios não fizeram jus ao recebimento desse repasse. Por exemplo, Prados não, Dois de Campos não. Barroso, achei que Barroso tinha, Barroso não. É Resende Costa, um pouquinho em Itapos, aqui, São João, Nazareno, bastante. Então, vamos supor que seja. Não, lógico, esse recurso ele vem, não pode gastar, okay, não pode gastar com fonte de pagamento. Não pode gastar com despesas de custeio, que são as despesas de manutenção da operacionalização da administração. ele pode ser gasto em quê? Em obras de infraestrutura e principalmente obras que visam a melhoria das condições ambientais, da recuperação do meio ambiente, obras de proteção, essas coisas assim. Quer dizer, ele vem e ele melhora a receita corrente líquida, mas ele não pode pagar folha de pagamento. Então, assim, é um equilíbrio que a gente fica nele. Ah, isso aqui pode fazer isso com isso aqui, mas se fizer isso, vai prejudicar aquele índice ali. Então, a gente tem que ter, o equilíbrio tem que ser um equilíbrio muito... parece que tem época que não sobra margem nenhuma para você tomar decisão nem para um lado, nem para o outro. Viu, gente? Pode ser que medidas duras tenham que ser tomadas aí na questão de corte de despesa com folha de pagamento. Porque, óbvio, você vê aqui, já foi falado por todo mundo aqui, não houve corte nenhum de medicamento, não houve nenhum fornecedor que esteja com crédito a receber na prefeitura e fora do prazo. Não atrasou pagamento de ninguém, sai tudo em cima dentro do prazo previsto, coisas. Mas a questão agora aí já não é tanto financeira, a questão do índice por causa das determinações do tribunal. Então, quais são as medidas possíveis de serem adotadas na questão de redução de folha de pagamento? Primeiro é não fazer novas nomeações. Eu esqueci de colocar uma ali que está lá em primeiro no ranking da lei de responsabilidade fiscal, que é não conceder reajuste, já não concedeu esse ano. Cortar hora extra. Ali, gente, eu coloquei por prioridade mesmo, coisa determinada pela lei de responsabilidade fiscal. Cortar plantões. Não substituir funcionários em férias ou licença médica. Fazer algum mutirão dentro do próprio setor e não substituir. Cortar cargos comissionados. E por último, se tomar todas aquelas decisões e não cumprir a lei no primeiro quadrimestre, tem que partir para demitir cargos efetivos. Lógico que a demissão de cargo efetivo, ela depende de muita coisa, tem que estar com base no devido processo legal. Você não pode demitir uma pessoa, aquele ali vou demitir ele porque aquele não está servindo muito, não, eu vou demitir. Não é isso. O cargo efetivo, aquela pessoa que fez o concurso, efetivou, mas antigamente a pessoa que era detentor de um cargo efetivo, ele, em hipótese alguma, ele podia ser demitido, a não ser que ele recebesse um processo administrativo na justiça aí e comprovasse que ele roubou, que ele desviou, que ele praticou qualquer crime, que não tem como aí. Mas hoje não. O cargo efetivo, ele pode sim ser demitido, desde que ele não tenha avaliação de desempenho muito, muito favorável, e desde que o município precise, tomou todas aquelas decisões em cima lá e não conseguiu ajustar, ele pode fazer isso. É lógico que isso aí é, assim, quase que fora de cogitação mesmo, né? Porque a questão de cortar lá pode até ser que não precise. Mas o FUG já tomou até algumas decisões lá e tal, e a gente vai acompanhar. O medo nosso é esperar uns 2-3 meses para fazer os cortes, para preservar o pessoal e tal, e depois concluir que vai ficar muito pouco tempo para fazer a economia. Vamos supor que a gente tome essa decisão em agosto. Aí vai cortar alguma coisa, cortar alguma despesa de pessoal ali, mas vai ter de agosto até dezembro para ajustar, se no caso da receita continuar caindo e o índice passar de 54. Tem muito município, mas muito município, que eles estão com o índice estourado, e eu tenho informação que os prefeitos não estão ligando para isso. Porque há 80% dos municípios do país estão com dificuldade de atendimento do índice. Uma parte considerável está com dificuldade financeira de honrar os compromissos. Então, se é possível, vai rejeitar a conta de todo mundo. Aí vai mandar todos os prefeitos para a justiça. E aí? Para tudo. Então, quer dizer, também acho que não é por aí, né? Se for observar a questão da gestão eficiente e tal, responsável, as medidas estão aí para serem tomadas, por mais que sejam dolorosas, por mais que sejam duras, mas tem que tomar. Agora eu peguei alguns dados aí, gente, na mídia e tal, alguns dados que me preocuparam. Por exemplo, olha, para você ver uma coisa, o nível de investimento dos municípios caiu pela metade de um ano e meio para cá. O que é nível de investimento? O município tem o seu orçamento, né? Todos os recursos que vêm para o município. Daqueles recursos, eles tiram o que ele gasta com despesa de custeio, que é a manutenção da máquina administrativa, que é a manutenção do poder legislativo, que é a folha de pagamento, fornecedores com água, luz, isso, e por aí afora vai. O que sobra é investimento. Há mais tempo, os municípios tinham o dobro de recursos para investir do que tem hoje. Se não tem recurso para investir, vai chegar um momento que vai faltar escola, vai faltar posto de saúde, vai faltar calçamento de rua, vai faltar rede de esgoto, vai faltar tudo isso aí, que é investimento. O que é investimento? Obra, investimento em obra, recurso que você destina para a construção de uma obra qualquer, ou então aquisição de um bem patrimonial, equipamento, um veículo, né, e qualquer outro. Então isso é preocupante, porque se hoje eles estão com muito pouco recurso para investir, a consequência disso vai ser daqui a algum tempo. 80% dos municípios mineiros estão com dificuldades para cumprir um índice pessoal, é outra informação que eu peguei, quer dizer, é muito município, 80% estão com dificuldade. Desse percentual aí, uma grande parcela já não cumpre mesmo. Outro índice que eu peguei ali dos 5 mil e poucos municípios do país, esse dado foi até um dado que saiu agora há pouco tempo agora. 765 municípios brasileiros, 80% desses municípios é a prefeitura, desses empregos é a prefeitura. Pode ser quase mil municípios. 80% de todo o emprego gerado no município é a prefeitura que gera. E a prefeitura nessa situação difícil, é desemprego aumenta. O desemprego vem crescendo de novo. Ele iniciou uma pequena trajetória de queda, ele vem crescendo de novo. E aqui em Minas, uma outra coisa que está agravando, é depois desse desastre aí de Mariana e Brumadinho, a mineração vem passando por um processo de retração da atividade, né, que é outra coisa, que é uma grande fonte geradora de ICMS para o município, para o estado de Minas. E se tem outra barragem para estourar em Barão de Cocais, se isso aí impacta a atividade mineradora no estado aí, a ponto de isso aí significar queda absurda de receita, de geração de emprego, é outra coisa que... Então, gente, o cenário é esse. Voltando a frisar, do ponto de vista financeiro, eu não preocupo. Eu, Luizinho, a gente está sempre conversando a questão de financeira. Tem uns meses atrás aí, Luizinho, preocupado, mas Luizinho, está meio rigoroso. Eu acho que não chega nesse ponto, não. Mas aí vem tanta coisa vem acontecendo, né? Determinação do tribunal com relação ao índice pessoal, essa queda absurda de receita a cada mês aí, e realmente isso dá certo. O momento de cautela, embora está tudo sob controle, essa informação eu acho assim importante todo mundo passar, o pessoal que está aqui, o pessoal que vai assistir as outras reuniões, porque você sabe o que é boato. Daqui um pouquinho sai uma boataria aí, boato não é nada bom. O município está quebrado, vai dispensar todo mundo, não sei o que e tal. Eu acho que a questão está longe disso. A nossa situação é melhor do que quase todo mundo da região. A situação financeira é super equilibrada. E o que a gente vai ter que fazer é acompanhar muito de perto o índice pessoal, justamente por causa disso. Queda de receita, bloqueio de recursos no estado e essas duas determinações do tribunal. Ninguém aguentou isso. Acho que é só isso. Se alguém tiver alguma dúvida, gente.
Algum vereador fazer alguma pergunta? Bárbara?
Alguém mais vai falar?
Não, acho que não.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Bem, Didi, eu conheço você muito bem. E sei assim que o lado da economia você é nota 10, né? Então eu acho que a prefeitura também está nesse patamar. Acho que a gente tem que agradecer também ao trabalho que você faz ali dentro da prefeitura. Mas eu queria tirar... Mas é porque eu conheço Didi mais de perto e sei que ele tem mais tempo na prefeitura, não estou tirando. Mas é um trabalho que a gente tem que bater palma. Bem, você colocou aqui as providências que a prefeitura resolveu. Você pode voltar?
Ali?
Não, isso. Essas providências é mais pelo índice de funcionário, assim,
índice
de valor.
Pessoal,
fora isso aí, os outros cortes não vai, tipo, exposição. Esse ano Coronel quer colocar a exposição de portas abertas. O gasto é bem maior. Esse tipo de providência, assim, não, ou não ter exposição, ajuda?
No índice pessoal, não.
Não. Então, não. O problema maior financeiro
não, sabe
é o
que não ajuda? Pelo seguinte, as despesas de pessoal são fixas. E a receita, ter ou não ter exposição, a receita é aquela que vem mesmo. É aquela que ingressa nos cofres públicos. Então, se não gastar em exposição, se fosse melhorar o índice de pessoal, talvez fosse até um caso a pensar. Né? Mas não tem, porque o cálculo é feito em cima da receita que vem com a despesa fixa de pessoal. Então, essas economias, por exemplo, na exposição você lembrou bem, parece que foi o custo desse ano vai ser de uns 140 mil reais, pelo que gastou no passado, pelo que está aprovado em orçamento, vai ser gasto agora. É uns 140 mil reais. Tem outros cortes, algumas consultorias já foram cortadas, algumas coisas já foram cortadas aí. Esses cortes são mais para equilíbrio financeiro, para manter o equilíbrio financeiro. Não são cortes que afetam o cálculo pessoal. Um único corte que afeta o cálculo pessoal é o corte em folha de pagamento. Hora extra, plantões, não fazer novas nomeações, não conceder reajuste salarial, tudo isso melhora o índice. Cortar cargo comissionado dentro daquela escala ali, ele aparece ali bem na frente. São esses cortes que melhoram o índice pessoal. O corte de exposição não melhora em nada o índice pessoal. E o corte de esses outros cortes aí de consultoria, então, também não melhora nada.
Porque só para a gente entender, porque eu acho que as pessoas vêm, perguntam, e também para que a gente possa ajudar, porque nós também fazemos parte, né, desse processo. Dentro da Câmara, né, que eu volte aí o valor, 120 mil parece que você colocou, que 140 mil, que é a despesa que precisa ser economizada até o final do ano, é isso?
Mais ou menos, se tudo continuar do jeito que está, e se a receita continuar caindo, para fechar o índice pessoal em 51,3, aí é bom que fique claro uma coisa aqui, gente. O município só fica inadimplente se ele fechar acima de 54. Se ele fechar em 53,9, se ele conseguir manter essa segurança aí e fechar em 53,9, ele não está inadimplente. Ele precisa, em função de ter passado de 51,3, ficar atento. Mas ele só está inadimplente se ele passar de 54. Esse cálculo que eu estou fazendo aí é para ele manter o equilíbrio. Um índice médio em 51,3, que é o limite prudencial que tem na lei de responsabilidade fiscal. Agora, se não cortar isso aí, pode ser que chegue, que encerre o exercício de 2019 com ele abaixo de 54, porque hoje ele está abaixo, entendeu? Mas não sei se vocês viram ali um levantamento que eu fiz ali da arrecadação de janeiro a abril. Como que esse ano 2018 ela está menor do que 2019 está menor do que outros anos? Aí eu tenho medo dela, a tendência de retração da receita, eu tenho medo dela se estender mais fortemente nos próximos meses.
Eu não sei se você vai saber me responder agora. Dentro da Câmara, se a gente fizer uma economia, um exemplo, a gente fazer uma proposta de diminuição de 50% até o final do ano do salário dos vereadores. Isso ajudaria?
Nada.
Não?
Em nada.
Em nada?
Sabe por quê? Porque o índice da Câmara é calculado separadamente do município. O índice da Câmara, a Câmara pode gastar até 6% da receita corrente livre com o pessoal. A Câmara que gasta muito pouco, 1,8 para acho, 2 por aí. Sabe o que que ajudaria? Sabe o que que ajudaria?
Porque eu vi que o repasse da Câmara é 400 e poucos anuais, né?
Anual, é. Não, na questão de cortar a despesa de pessoal na Câmara não ajuda o índice executivo. Não ajuda em nada. Porque vai cortar, vai diminuir a receita da Câmara. Vai diminuir o índice da Câmara. Mas já é folgado. Sim. Ele já é muito folgado, então não precisa. De que maneira que a Câmara poderia ajudar nisso aí se a situação chegasse a um ponto assim de ter que meter o facão mesmo? A Câmara possui a situação conjunta. A situação da Câmara orçamentária, financeira, embora tenha autonomia financeira e orçamentária e tal, e de gestão, era uma situação conjunta. O CNPJ da Câmara é membro da Prefeitura. E todo o trabalho técnico da Câmara na área de finanças, de contabilidade, de controle interno, SICOM, todas essas áreas aí, almoxarifado, tesouraria, patrimônio, todo esse controle é feito pelo corpo técnico da prefeitura. E existe uma saída na lei, existe uma permissão na lei, que a Quando a situação é conjunta, juridicamente conjunta, fizer um cálculo das proporções. Por exemplo, um funcionário tal, Luizinho Tesoureiro, trabalha 12 meses no ano. Vamos supor que desses 12 meses que ele trabalha, um quarto do trabalho dele lá é destinado à atividade da Câmara. Fazer pagamento da Câmara, fazer provisão de recursos, fazer transferência para as contas da Câmara e tal. Então a lei deixa, já, com autorização do Legislativo, empenhar esses técnicos, de acordo com o percentual ali, na folha da Câmara.
Aí isso ajudaria a diminuir.
Aí ajudaria muito.
Isso
aí
ajudaria. Depende de quem? Do presidente ou do...
Depende de um convênio entre o Legislativo e o Executivo. Uhum. Me parece que já tem esse convênio, não tenho muita certeza não. Tem essa lei autorizando esse convênio, me parece. Ah. Isso ajudaria, isso era uma medida.
Eu só queria agora fazer uma sugestão. Porque vocês falaram que ia fazer reunião com o corpo, né, com os funcionários. Mas eu acho que é importante a população também, porque está atenta a isso. Porque é muito difícil, até para a gente mesmo, passar essa informação. Que aqui tem duas vertentes, né? Oposição e situação. Então, no momento em que a gente, vamos supor, a gente que é do partido do prefeito, e falar, não, a situação está difícil, de repente pode achar da gente que a gente está, né, querendo defender a prefeitura ou o prefeito. De repente a oposição não vai ter essa disponibilidade de falar da forma, não que, eu não estou falando que os colegas não vão falar, mas de repente fala do jeito dele. Eu acho que a prefeitura deveria fazer uma reunião com a população. É muito importante a população estar atenta a isso. Porque...
Mas acontece, sabe o quê? Por exemplo, faz uma reunião igual essa com os vereadores. Os vereadores estão sempre assim, sendo procurados pela população, pensando, tem como ver se consegue isso para a gente, cada vereador representa uma comunidade, aí a comunidade procura primeiro o vereador e tal. E no caso, de ser alguma coisa que o próprio vereador já pode passar essa informação, a situação do município é a situação do estado, a situação não sei o quê, passa esse tipo de coisa, aí eu acho que o povo já vai criando uma mentalidade de que realmente esse ano é de cautela. Não pode ficar, as coisas não devem acontecer assim. E, por exemplo, tem cento e tantos funcionários na prefeitura, 150, 140, 160, não sei. Se faz uma reunião dessa com eles lá e passa com muita clareza a realidade mesmo, do jeito que ela é, nua e crua, e é muito mais gente que pode estar passando informação, né? O que eu escutei lá, eu passo para o pessoal e tal. Então, eu acho que essas reuniões com a Câmara aqui e com todo o funcionalismo, ele tem um efeito multiplicador em termos de repasse de informação.
Positivo ou negativo, né? Mas é por isso que eu falo que a gente tem que ter cautela nesse momento, porque as informações podem ser positivas ou negativas. Porque, de repente, quando você... deixa claro, eu acho até uma satisfação mesmo, porque quando o prefeito estava fazendo campanha, ele foi na casa de todo mundo, ele deu a sugestão a todo mundo. Eu acho que o momento agora é dele falar diretamente com a população. É uma sugestão, tá? Só estou dando uma sugestão. Eu acho importante que faça em bairro, faça em rua, na comunidade. As pessoas precisam ouvir isso do prefeito, não talvez a gente, mas a gente está aqui para falar e tudo, mas eu acho importante, é apenas uma sugestão. Mas era isso, eu acho que é. Muito obrigada, Didi.
Mais algum vereador?
Boa noite, presidente, nobres colegas, prefeito Fulvio, todos presentes. Hoje em dia, eu tenho uma pergunta com relação à hora extra, né? É sabido pela maioria aqui que eu sou servidor, eu estou curioso para saber, não vou esperar sexta. Como eu trabalho na cachoeira com a água lá, e como é que faz essa hora extra? Ela vai ser, não vou fazer, ou vai ser convertida em folga?
Ainda não teve decisão nenhuma a respeito disso. É o que eu falei, a gente está assim passando a situação e passando quais são as possíveis decisões, mas ainda não tem decisão firmada ainda. Existem algumas possibilidades, né? Por exemplo, pensa em criar um banco de horas, a pessoa tira a folga, entendeu? Mas aí tem que ver qual que é a urgência do trabalho, porque, por exemplo, contratar mais uma pessoa, pôr no setor, para ele tirar folga dos outros. Não vai a coisa. A questão de hora extra, quando a gente fala hora extra, porque é o primeiro item da lei de gestão fiscal que é passível de corte, quando se fala em ajustar índice pessoal. Né? Então o pessoal fala em hora extra. Agora, também não é fácil em certos setores cortar toda a hora extra. Já cortou bastante e tal, já fez alguns ajustes e tal, mas precisa fazer mais alguma coisa. Porque eu ainda não vi decisão do tribunal com relação a esse ranking de cortes. Se o prefeito, o gestor, parar, deixar de cortar hora extra e cortar outra coisa, se tem algum tipo de apontamento do tribunal e tal, eu não vi isso. Mas estou falando porque se você for observar a lei de responsabilidade fiscal, o primeiro item, no caso de contenção de despesas de pessoal, o primeiro item que eles colocam é não concessão de reajuste salarial, corte de hora extra, deixar de nomear, não criar nova despesa de pessoal. Entendeu? Então é. Assim, são possibilidades que existem. Mas com relação à sua pergunta, ainda não tem uma decisão lá ainda.
A questão do quando o tribunal passou a questão de inadimplentes, do pessoal da saúde. Os inativos. Desculpa. Porque os prefeitos, não sei se você vai saber me responder, não se juntaram e foram lá reclamar, sei lá.
Foram? Várias ações micro-regional de município aí, tipo Anvé e tal, eles fizeram um trabalho grande aí e levaram para o tribunal esse tipo de coisa. O tribunal, a decisão do tribunal foi contrária. Foi, vai incluir porque a lei manda incluir. Porque a lei de gestão fiscal manda incluir. Só manda excluir o aposentado que é pago com regime próprio de previdência. Por exemplo, se aqui tivesse um fundo próprio de previdência, o pessoal que fosse aposentando fosse ser financiado pelo custeio do fundo próprio, esse pessoal não entraria no cálculo da folha. É mais de 70. Mas sabe o que acontece? Eu não sei a partir desse ano, né, porque o Estado, o índice de pessoal do Estado é mais de 70% com a inclusão dos nativos. E o Tribunal, somente o Tribunal de Contas de Minas Gerais e de Santa Catarina é que excluíram os nativos da folha. E o Estado de Minas excluiu justamente para resolver o problema do Estado. O Tribunal excluiu os nativos do Estado, do cálculo da folha, justamente para resolver o problema do Estado. Que era. Agora, com esse ano incluindo, ele vai ficar inadimplente. Possivelmente, o gestor atual do Estado de Minas aí, ele vai ter a conta rejeitada, a lei manda. Entendeu? Aí, assim, são as questões que o tribunal. Porque se a lei de responsabilidade é uma lei federal, ela manda incluir nativos custeados com recurso próprio. No cálculo de pessoal, eu não sei por que o tribunal exclui isso, desde 2000 que ele exclui isso.
Boa noite. Uma pergunta. É 140 mil até o final do ano. Então isso você vai dividir pelos meses.
É. Você não tem, não necessariamente dividir pelos meses. Volto a frisar, gente. Se o município quiser fechar o índice de pessoal com 51,3% da receita corrente líquida, na situação atual, dadas as previsões que tem de receita por aí, e considerando o que vem tendo de queda de receita, essas coisas, seguramente é preciso de cortar 140 mil, mais ou menos, é o cálculo que a gente fez. Vamos supor que finaliza o mês de maio, mês de junho, e alguma notícia boa surge, a receita melhora um pouquinho, coisa que é difícil, ou a despesa não cai, porque a gente conhece a despesa, a gente sabe que ela não cai. Bem que tem algumas decisões sendo tomadas lá, que já começou a ser tomada, de não substituir, não convocar pessoas para substituir quem está de férias, quem está de licença médica, pelo menos em alguns setores, isso aí já vai impactar positivamente no índice. Mas em torno de 140 mil reais para fechar o índice 51,3. Aí vai ser questão também de fazer uma análise bem aprofundada aí para ver, porque o índice pode fechar em 53. Se o índice fechar em 53, não tem rejeição de contas, porque ele está dentro do que determina a lei de responsabilidade fiscal. Só que a partir de 51,3, algumas, algumas medidas de ajuste, de adequação tem que ser tomado. Aí o município tem que provar para o tribunal que ele está, a cada quadrimestre, ele está tomando alguma medida que está impactando positivamente no índice. Entendeu?
E quanto que é a folha?
A folha de 6, hoje, anual?
Não, ela mensal. É... valor mensal.
Você fala mensal?
É.
Não, é 450, 500 mil.
E o valor dos inativos e...
O valor dos inativos
e do pessoal da saúde que foi incluído?
40, 50 mil.
Tá, só para eu ter uma ideia.
Uhum.
Obrigada.
É o índice de inativo. A loja, você vê, 50.52 para 53.82 dá 3,30, né? Então, o índice de inativo significa 3,30 da receita corrente líquida do município. Então, de cara, o índice nosso pulou 3,30 só com a inclusão do inativo. Mais 1, alguma coisa com a inclusão do pessoal de programa de saúde.
Obrigada.
Uhum. Mais algum vereador?
Só umas colocações. Essas estatísticas, esses dados aí foram feitos anterior a maio, né?
Foi, fechamento de abril, é.
Então, quer dizer que a CFEM entrou agora na segunda quinzena de maio. Então,
foi.
Já dá uma aliviada nisso, né? Porque foi em torno de 400 mil, né?
Foi, 400 mil.
Que eu vi no portal aqui. 397 mil. Então isso já dá uma folga. Então quer dizer que esses 140 mil que já estava precisando ser economizado, ele já está dando uma equilibrada, né?
Acontece, as contas são. Depois você vê 400 mil, você fala, opa, isso aqui vai resolver o problema do índice. Aí quando você faz você introduz isso no cálculo, ele significa uma folga de 1,5%. Então o índice caiu de. Agora com a fechadinha de maio, eu acredito que ele vai cair de 53 alguma coisa para 52 e pouco. Então esse 140 mil era medida de ajuste para chegar ao índice em 51.3. Aí, voltando a frisar isso, 51.3 é o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Mas pode ser que não, que opte por não fazer esses cortes e fazer um acompanhamento muito rigoroso do índice para ele fechar em 53, 53,5, 52,5.
Também só para essa questão da CFEM, esses 400 mil que entrou aí agora, ele não quer dizer que vai todo mês 400 mil, né? Porque isso foi um acumulado
isso, de 10 meses.
Acumulado de junho a março.
Isso, 10 meses.
Do ano passado a março desse ano.
Uhum.
Então, só para.
Nós fizemos um cálculo. Lógico que foi no chutômetro, porque a gente não tem essa informação ainda. Se em 10 meses houve um repasse de 400 mil, a gente presume que daqui para frente vai haver um repasse de 40 mil por mês. Assim. Em tese, né? Mas a gente não tem essa informação ainda.
Kleber.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas, excelentíssimo prefeito e todos presentes. Para começar, quero só parabenizar o prefeito. Eu tinha até uma indicação para poder fazer, eu vou retirá-la, porque em relação ao Vale, era um aumento para os funcionários em relação ao Vale, porque não vai incidir na folha. Mas devido aos cortes, eu não vou nem fazer essa indicação e deixo para uma oportunidade, para uma outra oportunidade, para um momento oportuno, eu faço. Então, acho que foi muito importante a vinda dele aqui em relação a isso. Em relação a algumas explanações, quando existe esse temor em relação à nossa situação, nós temos que ter um olhar crítico, porque o mercado está parando. E o mês de maio foi bem pior do que o mês passado. E mesmo a mídia não estando mostrando, é uma situação real. E é claro que se o mercado externo para, automaticamente vai sobrecarregar as prefeituras, porque as pessoas não têm dinheiro, automaticamente elas vão procurar a prefeitura. Isso é fato. Então, fora o que foi explanado aqui, a prefeitura tem que preocupar realmente com a situação dela, mas é uma situação que a gente tem que preocupar. E as empresas já estão preocupadas, todas as empresas estão preocupadas, que é uma situação real. Eu queria ressaltar, antes de fazer mais um comentário, eu tenho um jornalzinho aqui em mãos, que ele é de 94, do vereador Lalá e do vereador Bolão, que eles falam o seguinte: sabemos que há pouca verba
E justamente por isto é que não entendemos o pouco empenho do prefeito em controlar gastos e ampliar receitas. É como em nossa casa. Se o dinheiro diminui, temos que tomar providências, como parar com a sobremesa, a carne ou qualquer outra providência. Em cima dessa fala, quero parabenizar o prefeito pela postura dele de estar preocupado com a situação real do nosso município. Então, eu acho que isso é louvável e a gente não pode deixar de comentar. Mas eu queria fazer um comentário que eu achei em relação aos valores que o Didi colocou aqui, porque foi aplicado um ataque em dezembro, que era pra, com a proibição de fazer serviços para terceiros. E na época que foi aplicado o ataque, nós tínhamos dois operadores. Mas, curiosamente, eu estava olhando semana passada no portal da Transparência, foi contratado um operador de fevereiro, salvo engano, até julho. Justificando que se diminuiu a demanda, se existe uma preocupação financeira, por que se contrata um operador se não existe demanda? É uma situação que eu vi lá no portal e fiquei meio assustado. Porque nós tínhamos dois operadores e estavam fazendo serviço para terceiro. Foi cortado o serviço para terceiro e contratou um operador. E pelo andar das estradas, eu tenho visto aí, eu não vejo a necessidade dessa demanda. Isso é do meu ponto de vista. Eu estou falando em cima da preocupação que eu vejo em relação a gasto. Parece que é uma coisa mínima e talvez significante, mas se existe essa contenção, se você pegar o valor que é um operador, tivesse contratado um motorista, o custo operacional seria bem menor. Então é uma dúvida que eu gostaria, só para a gente ter entendimento em relação a isso.
Eu pauto para minhas tomadas de decisões, eu sempre gosto de conversar com as pessoas que me assessoram e que fazem parte da gestão. A contratação do operador foi solicitada pelo secretário de obras, visando da seguinte forma. Nós temos hoje, se não me engano, 4, 5 equipamentos que, para ser operado, tem que ser operador. Nós temos, inclusive, uma lei na Câmara que aprovada aqui, que tem essa flexibilidade da gente poder, inclusive, autorizando até o prefeito dirigir um carro e assim por diante. Nós voltamos pela contratação de um operador, porque na ausência de um motorista, o operador dirigir um caminhão não tem problema. Agora, a gente colocar um motorista para operar uma patrol, operar uma retroescavadeira, uma carregadeira, é mais complicado. E assim, também com essas medidas cautelares que nós tomamos aqui, o contrato está em vigor até final desse mês de junho, não será renovado. E outros setores aí também vai ter esses cortes aí. Esses cortes não, essas não renovação de contrato. Na própria escola mesmo, nós tivemos lá a aprovação aqui na Câmara aqui do cargo de vice-diretora. Nós não impostamos ninguém no cargo, justamente por causa do índice pessoal. A Lígia, uma funcionária que é comissionada, ela saiu licença maternidade, não foi colocada nenhuma pessoa no lugar dela. Contratações lá no posto de saúde que estão se encerrando agora, a pessoa vai voltar de férias também, mas posteriormente a gente já sabe que tem funcionários em grávidas. A gente vai fazer essa reunião com os funcionários, simplesmente para pedir aos funcionários que façam esse aporte de esforço nesse período, para a gente tentar contornar esse período, que ano que vem, principalmente com o retorno e com o pagamento desses repasses que foram glosados em 2017 e agora no início em 2018 e início de 2019, eles começarem a vir em 2020, provavelmente a gente vai conseguir colocar o quadro de funcionários que a gente precisa em dia, e possivelmente, que é uma ansiedade minha, que é poder dar um bom aumento para os funcionários aí o ano que vem. E assim, dentre outras medidas aí, a gente vai analisar mês a mês, como o Edmilson falou aqui, a questão de corte de pessoal. Nós vamos tomar outras medidas aí para a gente poder, talvez, se a gente não consiga alcançar o índice ali, o valor de 140 mil, como o Didi falou, mas a gente pode chegar próximo disso aí ou minimizar esse impacto aí. Pode ter certeza que a gente está tomando essa medida. Não hoje, mas há alguns dias já. Mais alguma pergunta?
Só para finalizar, então, mais uma vez reforçar, te parabenizar, eu acho que é importante nesse momento, e o que eu falei, eu reforço que o mercado vai parar, isso que o Didi disse em relação, não existe uma previsão de melhora, isso é fato, não vai melhorar, tanto o mundo público quanto o mundo privado está preocupado, porque são várias pessoas que vão ficar desempregadas, realmente não dá para evitar, então cada um vai trabalhar da forma que pode para poder tentar evitar e enxugar a máquina para poder ver o que consegue fazer. Mas, mais uma vez, parabéns, eu acho que você está demonstrando, está preocupado com o município, quando você começa a tomar essas atitudes, você não toma nenhuma atitude radical, mas você já está cauteloso, né, antecipando, né, possíveis cortes, então parabéns.
Muito obrigado.
Fábio.
Eu queria até falar diretamente com o prefeito, que eu dei uma sugestão e vou reforçar agora, porque muitas dúvidas vão aparecer, como apareceu agora aqui, e eu acho que é o momento de você estar presente, de responder essas dúvidas. Então, eu vou reforçar, porque hoje teve uma, amanhã vai ter mais três dúvidas, quatro dúvidas, e se a resposta imediata, ela é fundamental, tá?
Boa noite a todos. Só na fala do gestor, do prefeito, eu até ia fazer uma indicação verbal até pegar os outros centros dos estados. Você está falando de obras, eu, assim, na medida do possível, eu acompanho bastante. Eu vou fazer o possível para acompanhar, como está também na comissão de obras. E eu fui procurado por muitos moradores, inclusive de zonas rurais, a questão que você acabou de falar. Eu falei assim, ó, eu vou fazer indicação verbal e depois vou ver o que está acontecendo. Eles, o que você falou, eles já estão falando da poeira. E lógico que eles estão vendo, né? Que eu não vi o caminhão, que até acho que já está aí, aguando nas estradas. Então essa ia ser uma indicação verbal para mim ver o que ia acontecer e até te pedir para dar uma resposta para me passar para eles. Então,
é uma preocupação deles lá. Eu fui procurado com bastante gente, mais da comunidade de Água Limpa, que a situação lá está crítica de poeira. Eu, inclusive, tenho umas fotos. Era só para frisar isso daí.
É, só isso, presidente. Obrigado.
Só na sua palavra, né, já de imediato, eu falo aqui sempre que a gente deve de antecipar. Eu sou muito assim. Antes que a coisa aconteça, então já na sua palavra, eu estou falando. Você mesmo está falando que não tem um motorista adequado com a capacidade de operar um caminhão. Eu sempre falo de antecipar, de imediato, não sei qual que vai ser a sua posição. Eu vou ficar observando de ter esse profissional. Não estou falando desse motorista. Alguém lá acha que fez, né, igual você falou, mas que colocasse, né, sei lá, a gente está falando de contratação, não, que não pode, porque, igual o Didi falou, para contratar, não, mas ver uma possibilidade de arrumar um cara, e eu até, né, não tenho muito conhecimento de pavimentação, de terraplanagem, mas até isso que você falou, para a pessoa aguar uma estrada, tem que ter conhecimento, é só isso que eu estou te falando. Para não deixar qualquer um, né, pegar, igual você disse que pegou aqui e entupiu lá. É só isso. Obrigado.
Mais algum vereador? Edmilson?
Obrigado, gente.
É, nós que agradecemos, né, a explanação, né, da equipe técnica aí, do prefeito, atitude pertinente aí, né, em relação ao nosso município. E pode ficar todos à vontade, quem quiser continuar participando. Obrigado. Dando sequência aos trabalhos, vamos aos projetos. Temos dois projetos de decreto legislativo, ficaram em tramitação a pedido do autor. É um projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária. Encontra-se em mãos com a comissão, as comissões, né? Então, este projeto tem que ser aprovado até 30 de junho, conforme o artigo 124 da Constituição do município. Foi encaminhado para as comissões Justiça, Redação Final e de Finanças. Projeto de Lei número 134/2019 obriga estabelecimentos bancários e financeiros a instalar grades de ferro ou portões de aço. Esse projeto também eu já peço que fique em tramitação, tem alguns reajustes a fazer. Próximo projeto. Projeto de lei número 1160/2019 altera disposições da lei municipal número 1225/2018. Código Tributário. Fazendo a leitura do projeto.
Senhor presidente, por questão de ordem, né, pode até ser feita a leitura, mas eu vou pedir que ele fique em tramitação até a próxima reunião. Eu tenho mais algumas dúvidas para ser sanada em relação ao projeto.
Então vou estar fazendo a leitura e ele já fica em tramitação a pedido do vereador Kleber. Projeto de lei número 1160, de 6 de maio de 2019. Altera disposições da lei municipal número 1225, de 26 de novembro de 2018, e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 18 da Lei Municipal número 1225, de 26 de novembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18. Os logradouros ou trechos de logradouros que não constarem da listagem de valores integrantes do anexo 11 deste código e que vierem a ser criados por novos loteamentos terão os valores genéricos de metro quadrado de terrenos por localização atribuídos pelos valores dos trechos de logradouros mais próximos com características semelhantes e que reflitam valores de mercado verificados nas transferências imobiliárias. Artigo 2º. O parágrafo 2º do artigo 101 da Lei Municipal número 1225, de 26 de novembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no caput e parágrafo 1º desse artigo, são responsáveis: 1. O tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do país, ou seja, prestação se tenha iniciado no exterior do país. 2. As pessoas físicas ou jurídicas que contratarem serviços previstos na lista de serviços anexa de contribuintes pessoas físicas ou jurídicas estabelecidos em outros municípios, cuja prestação seja executada dentro dos limites territorial deste município, respeitando a regra prevista no artigo 79, incisos 1 a 23 desta lei. 3. A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos abaixo. A. Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. B. A execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local da prestação de serviço que fica sujeito ao ICMS. C. Demolição. D. Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local de prestação de serviço que fica sujeito ao ICMS. E. Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. F. Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. G. Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. H. Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. I. Escoramento, contenção de encostos e serviços congêneres. J. Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. K. Vigilância, segurança e monitoramento de bens e pessoas. L. Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou temporários contratados pelo prestador de serviço. M. Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. Artigo 3º. O artigo 119 da Lei Municipal número 1225, de 26 de novembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 119. O escritório de serviços contábeis que exerça exclusivamente as atividades dos subitens 1715, 1718, 1719 da lista de serviços constante do anexo 1 deste código, quando optante do Simples Nacional, ficará sujeito ao recolhimento do ISSQN em valor fixo mensal por cada profissional habilitado de nível superior e de nível médio, conforme anexo 3 deste código. Artigo 4º. O artigo 126 da Lei Municipal número 1225, de 26 de novembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 126. Geram taxas pelo exercício do poder de polícia e concessão das seguintes licenças: licença para localização, instalação e de funcionamento de qualquer atividade comercial, industrial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuária, de prestação de serviço ou atividades decorrentes de profissão, arte, ofício ou função. Segundo, licença para execução e aprovação de obras particulares. Terceiro, licença para habites. Quarto, licença para ocupação de logradores públicos. Quinto, licença para o exercício do comércio ambulante. Sexto, licença para anúncio. Sétimo, licença de registros, inspeções e fiscalização sanitária. Oitavo, licença de registros, inspeção e fiscalização sanitária agropecuária. Artigo 5º. O parágrafo 3º do artigo 132 da Lei Municipal 1225, de 26 de novembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. A opção pela adoção da declaração técnica referida no letra E deste parágrafo será a partir do ano de 2019. Artigo 6º. O artigo 138 da Lei Municipal 1225 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 138. Estão isentos de impostos, isentos do pagamento da taxa de localização, fiscalização e funcionamento, os templos de qualquer culto, associações de moradores e instituições de assistência social sem fins lucrativos, os órgãos e as pessoas jurídicas da administração direta e indireta da União, dos Estados e dos Municípios e a Câmara Municipal deste município, as ocupações diárias em vias e logradouros públicos por feira de livros, exposições, concertos, retratas, palestras, conferências e demais atividades de caráter notariamente cultural ou científico. Exposições, palestras, conferências, pregações e demais atividades de cunho notoriamente religioso. Candidatos e representantes de partidos políticos, observada a legislação eleitoral. O microempreendedor individual, optante pelo Simples Nacional, na forma da Lei Complementar 123/2006, referente ao licenciamento do estabelecimento destinado ao desenvolvimento de suas atividades econômicas. Artigo 7. O artigo 314 da Lei Municipal 1225 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 314. A multa variável decorrente da ação fiscal será aplicada sobre o valor originário do tributo, de acordo com a tabela constante do anexo 17. Artigo 8º. O artigo 316 da Lei Municipal 1225 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 316. Multas fixas são as aplicadas por infração aos dispositivos da legislação tributária referente a obrigações tributárias, assessorias ou por infração às demais disposições deste Código, conforme tabela constante do anexo 18. Artigo 9º. O anexo 2º da Lei Municipal 1225, de 26 de novembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Então, tem vários anexos aí, acho que os vereadores, né, têm conhecimento. É. Então, eu vou estar lendo os artigos e tem os anexos que estão em análise, depois os vereadores. Caso o projeto já está em tramitação, os vereadores analisarem. Artigo 10. O anexo 3º da Lei Municipal número 1225, de 26 de novembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Então, temos a tabela aí dos anexos, são muitos números. Né? Se for ler esses números todos aqui, não vão ficar aqui até amanhã. Então, o artigo 11 é da mesma forma, né, são anexos, todas essas páginas são anexos do artigo 11. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Xavier Chaves, 6 de maio de 2019. Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto em discussão, já em tramitação a pedido do vereador Kleber. Algum vereador que falar sobre o projeto? Projeto de Lei número 138, de 7 de maio de 2019. Altero os anexos 2 e 3 e o parágrafo 2º do artigo 10 da Lei Municipal número 1.223, de 2018 e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Altera os anexos 2 e 3 da Lei Municipal número 1.223, de 5 de novembro de 2018, que institui e regulamenta a diárias de viagem e reembolso para os vereadores e servidores da Câmara Municipal e da outras providências, que passa a vigorar conforme anexo. Artigo 2º. Altera o parágrafo 2º do artigo 10 da Lei Municipal nº 1.223, de 5 de novembro de 2018, que institui e regulamenta diárias de viagem e reembolso para vereadores e servidores da Câmara e da outras providências. Artigo 10. A competência para autorizar a concessão de diária, reembolso e o uso do meio de transporte a ser utilizado na viagem é do presidente. Parágrafo 1º. Não será permitida viagem em veículo de propriedades do vereador e ou particulares. Parágrafo 2º. A solicitação de diária reembolso deverá ser elaborada conforme formulário específico anexo 2 e posteriormente ser apresentado ao presidente da Câmara para análise. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 7 de maio de 2019, Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara. Projeto de discussão, o vereador.
Buenas. Boa noite a todos. É, parece que esse projeto de lei veio pelo promotor, através do promotor. Eu acho que vai organizar bacana aí sobre as diárias de todos os funcionários.
Mais algum? Projeto em votação. Gils.
Aprovo.
Buenas.
Aprovo.
São Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Suelei.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Sábata.
Aprovo.
Luzai.
Aprovo.
Projeto aprovado. Projeto de lei número 1161. Cria o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial e o Fundo Municipal de Proteção de Igualdade Racial. Projeto de Lei número 1161 de 2019. Cria o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, o Fundo Municipal de Promoção de Igualdade Racial e da Outras Providências. Capítulo 1 da criação do Conselho Municipal para Promoção da Igualdade Racial. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal para Promoção da Igualdade Racial, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão colegiado de caráter permanente. Permanente, consultivo, normativo, deliberativo, avaliador, propositivo e fiscalizador, encarregado de assessorar o poder público municipal em assuntos referentes ao estudo de políticas que visem a promoção de igualdade racial. Artigo 2º. São competências do CUMPIR. Promover a efetivação das políticas públicas municipais de promoção e defesa de direito que visem a igualdade racial, com ênfase na população de pessoas negras e outras etnias, com vista à participação popular e do controle social, para o seu bem-estar educacional, cultural, econômico e político, integrando-as à realidade social. Inciso 2º. Buscar formas de efetivar ações afirmativas visando a valorização e o reconhecimento da participação histórica das populações afrodescendentes, remanescentes de quilombolas e de outros segmentos de minorias étnicas existentes no município, reconhecendo-as como agentes sociais de produção de conhecimento e riqueza cultural. 3º. estimular a preservação de suas tradições e suas manifestações como forma de eliminar a discriminação e o racismo. Quarto, promover, estimular, acompanhar e zelar pelo cumprimento do Estatuto da Igualdade Racial. Quinto, promover articulação com todas as autoridades municipais, estaduais e federais, com vistas à valorização da população negra e dos quilombolas, bem como outros segmentos de minorias étnicos da população do município. Sexto, promover ações junto à Secretaria Municipal de Educação, à Secretaria Estadual de Educação, o Ministério da Educação e outros órgãos ligados à cultura e à assistência social, com a finalidade de introduzir atividades educacionais e culturais permanentes e periódicas no âmbito das escolas municipais, estaduais e federais em funcionamento no município, para pesquisa, conhecimento e divulgação da cultura negra, de quilombolas e de outros segmentos de minorias étnicas existentes no município. Sétimo, promover festividades que incluam manifestações artísticas, musicais e religiosas próprias da cultura negra, dos quilombolas e de outros segmentos de minorias étnicas existentes no município. Oitavo, assessorar o prefeito municipal e secretaria municipais na elaboração de programas direcionados à população negra, dos quilombolas e de outros segmentos de minorias étnicas existentes no município. Nono, convocar a Conferência Municipal de Promoção para Igualdade Racial, de acordo com o calendário da Secretaria Especial de Políticas Públicas de Promoção de Igualdade Racial, que será composto por delegados representantes dos poderes públicos e da sociedade civil, relacionados diretamente à defesa dos interesses das comunidades negras e outras etnias existentes no município. 10. Formular políticas de promoção de igualdade racial. 11. Deliberar sobre a conveniência e a oportunidade de implementação de programas, ações afirmativas e serviços a que se referem as políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esporte, lazer, profissionalização e assistência social em caráter supletivo para aqueles que dela necessitam. 12. Fiscalizar, monitorar e avaliar as políticas públicas de promoção de igualdade racial. 13. Desenvolver estudos, pesquisas e debates relativos aos problemas sociais e raciais vividos pela comunidade. 14. Deliberar sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal criado para a promoção da igualdade racial. 15. Elaborar seu regimento interno. 16. Elaborar sua proposta orçamentária junto à secretaria. 17. Divulgar o cumprir e sua atuação junto à sociedade através dos meios de comunicação. 18. Formular critérios e parâmetros para implementação das políticas públicas setoriais à população negra e comunidades negras tradicionais, em consonância com a Convenção 169 da OIT e com o Decreto Federal número 60.040.07. Artigo 3º. o COMPIR será composto de 8 membros titulares e respectivos suplentes nomeados pelo chefe do executivo, assim classificados. 4 representantes da administração pública municipal, sendo 1 representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, 1 representante da Secretaria Municipal de Cultura, 1 representante da Secretaria Municipal de Educação, 1 representante da Secretaria Municipal de Saúde, 4 representantes da sociedade civil organizada, sendo 1 representante do Grupo Consciência Negra, COSNEC, 1 representante do Folclore Afrodescendentes, 1 representante da Comunidade Afrodescendentes do bairro Vila Fátima, 1 representante afrodescendente da Zona Rural. Parágrafo 1º. O mandato do Conselho será de 2 anos, permitida somente uma reeleição consecutiva. Parágrafo 2º. O suplente substituirá o titular em suas faltas e impedimentos e o sucederá para completar o mandato em caso de vagância do cargo. Artigo 5º. Os membros do COMPIR poderão ser substituídos mediante solicitação feita ao presidente do Conselho pela instituição ou autoridade pública às quais estejam vinculadas. Artigo 6º. A função de membro do COMPIR é considerada de serviço público relevante para o município, se não lhes cabendo nenhuma remuneração. Parágrafo único. Os conselheiros terão ressarcidas suas despesas com alimentação, hospedagem e transporte quando em treinamento e a serviço do Conselho. Capítulo 2 da criação do Fundo Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Artigo 7º. Fica criado o Fundo Municipal para a Promoção da Igualdade Racial, com a função de atuar como captador e repassador dos recursos financeiros destinados à política de atendimento e aos programas de promoção, proteção e inclusão das comunidades negras e de outros grupos étnicos radicais, raciais, discriminados, sendo a sua captação e aplicação vinculadas às decisões do COMPIR. Artigo 8º. Constitui receitas do FUNPIR recursos provenientes de órgão da União ou do Estado vinculados à Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. 2º. Transferência do município. 3º. As resultantes de doações do setor privado, pessoas físicas ou jurídicas. 4º. Rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis. 5º. As advindas de acordos e convênios e outras. Artigo 9º. O Fundo Municipal ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo sua destinação liberada através de projetos, programas e atividades aprovados pelo COMPIR. Parágrafo 1º. Será aberta conta bancária específica em instituição financeira oficial sobre a denominação FUNPIR para a movimentação dos recursos financeiros do fundo, sendo elaborado mensalmente balancete demonstrativo da receita e da despesa, e deverá seguir as mesmas normativas de publicações utilizadas pelo município após a apresentação e aprovação do COMPIR. Parágrafo 2º. A contabilidade do fundo tem por objetivo evidenciar a sua situação financeira e patrimonial, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente. Artigo 9. Os recursos repassados ao FUNPIR destinam-se ao atendimento das despesas de operacionalização que visem implementar suas ações. Artigo 10. As receitas do FUNPIR serão aplicadas em planos, programas, projetos e atividades para a promoção da igualdade racial. Primeiro, gestão e manutenção do FUNPIR. Segundo, aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários às atividades do FUNPIR. Terceiro, promoção de eventos e campanhas de defesa e promoção da igualdade racial. Quarto, realizações de eventos, estudos e pesquisas específicas. Parágrafo único. Os bens móveis e imóveis adquiridos com recurso do FUNPIR serão incorporados ao patrimônio do município de Coronel Xavier Chaves, Minas Gerais. Artigo 11. O FUNPIR fixará critérios para a utilização dos recursos financeiros e dotações orçamentárias integrantes do FUNPIR que lhe forem destinadas, bem como prestará contas em Assembleia Geral ao final de cada exercício fiscal. Capítulo 3. Das disposições transitórias. Artigo 12. Para atender os dispostos nesta lei, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no presente exercício até o valor de R$15.000. Artigo 13. Para empenho e pagamento das despesas decorrentes da presente lei, fica o Executivo Municipal autorizado a incluir no orçamento vigente a seguinte dotação de despesa. Órgão 2, Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, Unidade, Setor de Assistência Social, Função, Assistência Social, Subfunção, Direitos Individuais Coletivos e Difusos, Programa, Assistência Social, Atividade, Promoção e Igualdade Racial e Superação Racismo. Descrição, recurso financeiro para fomento a ações afirmativas e outras iniciativas para o enfrentamento do racismo e a promoção da igualdade racial. Classificação da despesa. Despesas correntes, outras despesas, aplicações diretas, material de consumo, R$1.000, premiação culturais, artísticas, desportivas e outros, R$500, material, bem ou serviço de distribuição gratuita, R$800, outro serviço de terceiro de pessoas físicas, R$800, outro serviço de terceiro de pessoa jurídica, R$1.000, indenizações e restituições, R$900, fonte de destinação de recurso, fonte 100, recursos ordinários, R$5.000. Órgão, Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, Unidade, Setor de Assistência Social, Subfunção, Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, Programa, Assistência Social, Projeto, Execução, Projeto e Quais Bens, Fundo Igual Racial, Igualdade Racial. Descrição, recurso financeiro para execução de projetos e aquisição de bens em entendimento às necessidades do Fundo Municipal de Promoção e Igualdade Racial. Classificação da despesa. Obras e instalação, R$5.000. Equipamentos e material permanente, R$5.000. Fonte e destinação de recursos, fonte 100, recursos ordinários, R$10.000. Parágrafo único. Fica o setor de contabilidade autorizado a incluir nos orçamentos do exercício seguinte as dotações orçamentárias específicas para manutenção da atividade instituída por esta lei. Artigo 14. Servirá de recurso para cobertura do crédito especial autorizado por essa lei, anulação parcial, o total das seguintes dotações consignadas no orçamento vigente. Órgão 2, Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, Unidade de Setor de Assistência Social, Função Assistência Social, Subfunção Assistência Comunitária, Programa Assistência Social Geral, Atividade Manutenção, Conservação, Velório Municipal. Fonte de destinação de recursos: tem recurso ordinário 8 mil. Órgão 2, Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, Unidade Setor de Assistência Social, Função Assistência Social, Subfunção Assistência Comunitária, Programa Assistência Social Geral, Atividade Manutenção e Atividades Gerais de Assistência Social. Fonte de destinação do recurso: fonte sem recurso ordinário, R$ 7.000. Artigo 15. Fica o Executivo Municipal autorizado, se necessário, a suplementar o crédito especial autorizado por esta lei nos termos da Lei Municipal nº 1.227, de 12 de dezembro de 2018, Lei Orçamentária Anual. Artigo 16. Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir atividades objeto desta lei no plano plurianual para o período de 2018-2021, instituído pela Lei Municipal nº 1190, de 29/11/2017, e na Lei Municipal nº 1212, de 3/7/2018, que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. Artigo 17. O CUMPIR elaborará seu regimento interno no prazo de 60 dias a contar da posse dos novos conselheiros. Artigo 18. A Secretaria Municipal de Assistência Social fica responsável e tem competência para promover a primeira eleição do CUMPIR, devendo as subsequentes serem conduzidas pelo mesmo, de acordo com o seu regimento interno. Parágrafo 1º. A contar da publicação desta lei, em até 60 dias, acontecerá a convocação da Assembleia Específica para a eleição dos conselheiros, devendo a posse se dar no prazo máximo de até 30 dias das eleições. Parágrafo 2º. As regras do primeiro processo eleitoral de composição do Conselho, bem como da diretoria executiva, serão dispostas em portaria a ser expedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, devendo o regimento interno do CUMPIR disciplinar o tema. Artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Xavier Chaves, Gabinete do Executivo Municipal, 14 de maio de 2019. Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto em discussão.
Heber. Presidente, esse projeto, não tem muito o que falar dele, é um projeto muito interessante. Eu cheguei a conversar com o Eugênio, conversei com o Lili. Eu só estava tirando uma dúvida com o João Pedro agora, ele também não soube responder, mas não é nada que atrapalhe o projeto. Em relação, se existe limitação em relação aos membros, né? Eu cheguei a conversar também com uma responsável do projeto lá em Betinho, até comentei com o Beto. Ela falou da importância da captação desse projeto para recursos. Era só em questão a abrangência de membros. Poderia ter aumentado a sociedade civil organizada e o poder público para ter uma abrangência maior, porque ficou reescrito 4 membros para cada entidade. Mas é a única observação que eu fiz, que para mim, eu acho que se a gente tivesse uma abrangência, principalmente para a sociedade civil, seria bacana. Mas nada que impede, acho que os 8 membros vão ser bem representados, e o projeto realmente é um ganho para o município, que... até brinquei com o Beto se ele tinha restado palavra para falar a respeito, porque ele teve um entendimento maior, ele correu atrás e falou que não fez, mas realmente é um projeto que vem somar no município. Então é só isso, senhor presidente.
Buenas.
eu também conversei com o Helder sobre esse projeto, e ele falou assim, quanto mais rápido a gente aprovar, mais rápido eles vão captar recursos para a nossa cidade. Então, espero que nós votamos esse projeto hoje, só não tem problema nenhum.
Bárbara.
Bem, espero que esse projeto venha somar um trabalho que o COSNEC já faz, e pelo mentor do projeto, eu tenho certeza que ele vai conseguir bastante recurso. O Beto sabe, né? Eu vim de uma cidade que esse projeto é muito valorizado, né? Salvador cresceu muito em relação a esses projetos. A valorização do negro, a valorização dessa etnia é muito forte lá, e o crescimento em relação até muitas verbas internacionais cresceram muito, né? E eu, de 2 anos para cá, eu vi dentro da vila um crescimento muito grande, o trabalho que vocês fizeram, muito grande mesmo, em relação à valorização, autoestima. E eu acho, assim, até comentei em relação a esse projeto do turismo, Beto, aproveitar que você está aqui, que é tão difícil a gente conversar, em relação a esse projeto do turismo, eu acho que tem que incluir o trabalho que vocês fazem lá. Porque a gente tem, na ponta da vila, um monumento vivo. E isso tem que ser valorizado. Eu até comentei isso aqui na Câmara. Tem que ser valorizado. Então, eu acho que vocês deveriam entrar junto com o projeto Caminho de Santiago, para que ele faça parte do Caminho de Santiago, para que as pessoas, quando vêm aqui, conheçam a história de vocês, né? E o Helder está de parabéns, e eu acho que só vem a somar.
Zay.
Eu tenho que só, né, pouco falar, vai ser rápido, porque o básico acho que todos já falaram. O projeto, né, eu li, é muito bacana. É só uma coisa que eu vou falar, ele reforça uma coisa que, né, e já vem lá de trás, que é aquele preconceito de gente. Então eu cheguei a presenciar isso, eu como morador, né, você já sabe. Eu nasci no bairro Vila Fátima, fiquei um tempo morando fora, e ele vem para abranger isso também, deixar essa coisa de cor, que a gente é um só, entendeu? E ele é muito bacana, é só para acabar de para abranger isso, essa coisa de que nós somos iguais, não, nós somos todos iguais. Então vai ter mais clareza, mais firmeza para acabar com esse troço desse preconceito. É muito bacana. E, né, falando disso, da cultura, né, a cultura nossa, em geral, de negro, é muito bacana, ainda mais na nossa cidade, ter tantas histórias, só relatando o que a Bárbara falou, da estátua, do coisa lá, do Zé Carreiro. Então, quer dizer que foi, tem uma história, mais ou menos, que até tem um pouco do dedo meu, que o cara falou assim, mas o que eu faço? Eu falei assim, ó, eu acho que quando você faz um busto, você faz uma coisa, e foi o Claudiano que fez lá, eu acho que ele vai saber de história, ele vai poder falar disso. Eu não gostaria de falar isso, mas já que a vereadora bateu. Então, quando o Zé Carreiro viu aquilo, eu falei, ele falou assim, ó, eu falei com ele que ele ia ter uma surpresa, eu disse pra ele. E ele é um cara que, né, é um homem íntegro, na cultura, você vê que aquele homem tá na cultura até hoje, reforça firme, e ele particularmente, ele passa lá e vê que a coisa é forte e aconteceu. E ele em vida pôde ver isso. É só isso aí.
Mais algum vereador?
Só mais uma, puxa lá. Eu já falei, o projeto é bacana, mas a coisa mais importante, né, é que o negro não pode ser valorizado só para captação de recursos, não. O negro tem que ser valorizado como pessoa, e ele tem que ter o seu espaço na sociedade. Infelizmente, uma realidade não municipal, mas uma realidade nacional, que realmente se mude a nossa realidade municipal. Porque, infelizmente, o negro ele não é valorizado da forma que tem que ser valorizado. É só isso aí, senhor presidente.
Mais algum vereador? Projeto em votação, Sueli.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Sábado.
Aprovo.
Muzaí.
Aprovo.
Gilson.
Aprovo.
Vênes.
Aprovo.
Só Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Terminados os projetos. Indicação, o vereador Kleber vai retirar a indicação?
Eu deixo ela para o momento oportuno.
É, algum vereador, alguma indicação verbal?
Eu queria fazer uma indicação verbal só para solicitar que o pessoal do setor de obras ou alguém da prefeitura, não sei quem que seria o responsável, para avaliar esses coqueiros aqui dessa praça. Porque algumas pessoas já vieram me procurar e direto cai aquela folha e ela cai com uma velocidade que eu acho que o peso que ela cai ali embaixo, se ela cair em cima da cabeça de uma criança brincando ali na pracinha, vai fazer um acidente assim, feio. Então pedi só para fazer uma avaliação da situação desses coqueiros, porque a gente vê direto e graças a Deus nunca aconteceu, mas eu acho que tem que dar uma olhada ali.
Será encaminhada essa indicação. Vai.
Só um verbal, na reunião passada, Edson, eu disse e falei com o Chinei que era para limpeza de bueiros, né? E relatos de cheiro de esgoto no bueiro fluvial. É, na verdade, lá no conjunto habitacional, eu fui verificar, e até já deixo aqui a minha palavra, lá em cima não é esgoto. É, eu pego a gente, a sanitário, esses pessoal que rodam, está sendo jogado fezes de cachorro na beira da estrada. Por isso que estava dando mau cheiro. Não é o cheiro de esgoto que pede os responsáveis pela vigilância sanitária, que dá uma olhada lá. E já de imediato já falo a postura que o secretário de obra tem nisso. Eu estou falando disso só aproveitando a palavra, só reforçando, um dia desse, aproveitar que o Roberto Carlos está aqui, eu estou muito preocupado com a vigilância sanitária, igual eu acabei de relatar agora. O dia desse, eu recebi uma denúncia, e tinha uma casa de um morador, eu tenho umas fotos, tem vídeos que eu cheguei a ver, e no caso, eu mesmo fui lá e virei a caixa. Então, é para prestar muita atenção nesses pessoal que trabalha na saúde, tudo igual ao período de dengue. E eu tenho as fotos e acho, vou apresentar, eu acho que vou mandar para os responsáveis, que eles estão passando nas casas que tem gente. Então, não adianta ele passar na casa que tem gente. Ele está fazendo o papel dele, sim. Mas eu estou muito preocupado, igual essa casa que eu fui ir lá e cortei o cano, a caixa estava com 70 centímetros, mais ou menos, de água. Uma caixa com a boca virada para cima, cheio de larvas, que eu não achei um absurdo, mas achei assim. Eu acho que aqui Coroas, por ser uma cidade de 3 mil e poucos habitantes, aquela pessoa que vai fazer a visita, se relatou que não tem um morador lá, eu acho que cabe a ela saber, porque aqui tem como saber quem é o morador e tudo, para verificar lá dentro. Inclusive, a casa que eu fui, o quintal está todo sujo. Eu não vou relatar quem, que não precisa eu falar isso, mas eu simplesmente fui lá e virei a caixa. Mas lá dentro também está uma situação precária, que é vírus, coisa, etc, as matas. Então eu acho que é só para reforçar, Beto, que você está aqui, para a gente estar junto nessa questão. É igual eu estou te falando, não adianta pegar na casa que tem gente. A casa que não tem gente é perigoso também, porque ninguém está lá para limpar. Então eu tenho as fotos, tenho os vídeos, eu vou passar para os responsáveis. Cabe a você também. Outra preocupação que eu falei, que eu acho que o secretário de obras tem que tomar atitude. Eu falei de muitos lugares que as pessoas estão jogando os lixos. Se passa para recolher, como você mesmo pouco tempo fez a coisa, e o pessoal ainda continua fazendo esse tipo de coisa. E é fato, e eu acho que não é muito difícil, né, do executivo saber a pessoa que está jogando o lixo lá e começar a notificar a pessoa primeiro verbal, que é assim que acontece, né? Falar, ó, você está fazendo uma coisa errada, que passa aqui, ó, para pegar isso, para pagar, pra isso aqui, você está jogando lá. E alertar essas pessoas para não fazer esse tipo de coisa. E nesse local que eu estou passando, eu levo qualquer um lá. Está cheio de coisas, plásticos, tudo etc, coisa de boca para cima, e perigo danado, tem gente moradeira, é só para reforçar. Aproveitar que você está aí, para a gente bater nessa questão, a gente está junto para isso. Porque não adianta a gente cuidar de gente assim que não tem, né, a casa que tem gente, e a casa que não tem, e outra, mesmo que tem, está jogando lá. Que a gente vai atrás dessas pessoas, mais ou menos a gente sabe quem que é, e conversar com elas, pessoal. Será que você vai ter essa coisa, essa atitude de fazer isso? Então é só para reforçar. Viu, Edson? Obrigado.
Boa noite a todos. Primeiro, fui muito procurado, muita reclamação da a polícia pediu para não vender bebida alcoólica no campo, cerveja. A gente sai e acompanha aí, toda a cidade, eles vendem no campo. Eu acho que a gente poderia conversar com o prefeito e o prefeito conversar com o sargento, ver se der errado qualquer coisa, mas o povo hoje está muito civilizado, hoje mesmo não está bebendo demais. Acho que eu poderia abrir mão, tanto pelo público que está assistindo, pelo próprio coroense ter uma rendazinha, porque senão não compensa pagar a gente para ficar lá e o bar tem que funcionar. Agora, outra coisa, eu queria comentar o seguinte: o vereador Klebs sempre vem comentando aqui, nem só dessa legislatura e de outra, que os projetos da exposição caem aqui na casa. Se demora a cair, depois a desculpa é os vereadores não aprovaram. Os vereadores demoram a aprovar, por isso que não encontrou show bom. Mas a conversa sempre foi essa, jogar a culpa no mesmo. Agora, o que acontece dessa vez? Se arrumou, segundo gente terceira na rua, já fecharam o show, já fechou tudo, nem a mínima satisfação os vereadores deram.
Não deu para nós, né?
Bem?
Não deu para nós.
Não deu satisfação para a gente.
Não veio nada para nós, não. Não deu a mínima satisfação a nós. Quer dizer, eu nunca estaria mesmo no batidor lá, chamasse a gente lá, falar, comentasse com os vereadores lá, falar, ó, mudou a lei ou qualquer coisa assim, não está podendo, então vai atrasar. Não. Fechou simplesmente, não deu nada. Isso é excesso de confiança dos vereadores ou está fazendo uma grande por causa dos vereadores? Porque não é de hoje que o vereador Kleber vem chamando a atenção e nunca foi atendido. Agora, dessa vez, o abuso está demais. Porque está faltando pouco mais de um mês para a exposição.
Não chegou ainda.
E quem que sabe a notícia aqui da agenda da festa? Alguém está sabendo a festa que foi fechada, o show que foi fechado? Se alguém está sabendo alguma coisa, é para o terceiro fofoca de rua, mas terceiro ninguém tem. Então eu acho que essas coisas não podem ficar atropelando, passando por cima de novo. É só isso, eu não vou ficar falando. Tá.
Mais algum vereador? Indicação.
Eu só queria falar nessa fala do doutor Antônio sobre vender bebida alcoólica no campo. Eu também acho um absurdo, sabe, proibir, porque já fui em várias festas na escola, lá quadrilha, dentro mesmo da escola, vendendo bebida, sabe? E no campo ali, eu acho que não tinha problema nenhum, sabe, vendendo um copo descartável, sabe? Isso não vender em garrafa, não vender em lata. Eu acho que podia, sim, o prefeito, assim, conversar com o sargento, né? Porque hoje a cidade nossa, eu acho que nós estamos proibindo tudo. Não pode. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso. Está faltando um pouco de bom senso, sabe? Porque hoje a gente fala assim, amanhã vai ter bebida alcoólica lá no campo. Aí acontece alguma coisa, o culpado é o doutor Antônio e o Enes que quis isso. Então, assim, eu acho que a gente pode melhorar algumas coisas, sim, sabe? ser honesto nas coisas que a gente fala, sabe? Ter um bom senso de tentar agradar as pessoas bem, porque muita gente vai lá no campo assim, às vezes não joga futebol, mas vai lá, quer ver o espetáculo lá e quer tomar uma cerveja, quer tomar um refrigerante, quer comer alguma coisa, sabe? Também eu acho uma arma, também um espetinho de churrasco que tem uma ponta fina. Então, assim, se a gente for olhar tudo assim, a gente nem sai de casa. Porque hoje em Coronel, assim, tá precisando de gente, sabe? Assim, o presidente da associação também, assim, de impor algumas coisas, de estar lá para falar, de debater, de olhar os dois lados, porque hoje tudo tem dois lados, não é só um lado não, sabe? Então é isso, às vezes eu fico indignado com algumas coisas, às vezes nem corro atrás, porque a gente vai falar assim, você está sendo privilegiado em algumas coisas. Não é isso, sabe? A gente vê amigos, eu tenho amigos lá que gostam de tomar cerveja e falam assim, não vou lá no campo lá, porque lá não tem uma cerveja para me tomar. Então tá meu lamento aí.
Dá uma leitura na sua fala. Ô, presidente, só aproveitando a fala do Enzo, é uma coisa interessante que você colocou, porque é o seguinte, você proíbe de vender lá, mas a pessoa não pode pegar na rua e não vai levar?
Vale.
Então, na verdade, é uma coisa meio que contraditória. Então, o que você falou, a questão da conscientização, de repente, não vende garrafa ou lata, mas vende no copo. De repente, lata também não pode, porque você não vai proibir que a pessoa entre com lata ou proíbe. Então, assim, então não você entendeu? Chega num consenso que sabe, trabalhar isso mesmo. Falou, olha, é o seguinte, a questão, eu nem sei quem está arrendando o bar, mas quem está arrendando o bar sem cerveja realmente não vende. Porque faz a diferença, entendeu? Então, entrar nesse consenso mesmo. Falou, então, combina no responsável pelo bar, falou, olha, eu não vou vender garrafa, mas vende lata ou vende no copo. Então, é uma forma de estar... Porque se você proibir de entrar com a lata, lá a pessoa vem fora do campo, ele vira no copo, vai entrar, quem vai proibir a pessoa de entrar? Então... Você entendeu? Então, eu acho que é uma questão que pode ser analisada mesmo, melhorada. Eu acho que pode ser, Enzo, você falou, não é questão de você ser interessado, porque na verdade você não é interessado, mas assim, você pode, você como organizador do evento, pode chamar o próprio sargento, que é a pessoa do barco, e tentar mostrar isso. Acho que necessariamente não precisa nem que ser o prefeito, mas é questão de conversar de bom senso. Vamos fazer o teste, sargento, se der errado, a gente até muda. Mas eu acho que é questão de sentar e chamar para conversar. Eu acho que seria interessante isso aí. É uma proposta.
Só na sua fala rapidinho, eu mesmo fui um que falei aqui um tempo atrás, acho que você vai lembrar, do que ocorreu lá, que jogaram lá num campeonato, que até eu falei aqui. Então naquele exato dia, não tinha um policial lá dentro. Então eu falei por causa daquilo. Então uma coisa que estava errada. Eu presenciei, várias pessoas presenciou. Caiu lá a lata, podia cair garrafas e tudo, e eu... Tenho certeza que aquele dia não tinha policial lá. Só relatando, eu não sou contra. Eu mesmo. Quem não gosta de tomar igual o dia que foi lá a apresentação, porque, né, normalmente eu tomei água. Mas se tivesse a cerveja depois do evento, eu ia tomar também. Só com segurança. Nós tivemos agora, no seu dia aí, passado aí, a reunião do Conselho de Esportes. Eu não sei se você ficou sabendo, se encontrou com alguém. Então a gente está tomando essas precauções. De não proibir as coisas, de ter as coisas e fazer as coisas funcionar, mas com segurança, com firmeza. Então é isso que eu estou só te falando, só para deixar, se a gente está passando lá, passou pelo conselho, a fala do senhor Antônio é pertinente, a sua, a do vereador Kleber, então a gente tem que fazer as coisas. Igual ele acabou de falar, tem que ter cerveja? Tem que ter refrigerante? Sim. Muita gente me cobrou, pessoal, não tem um bar aqui não? Eu falei, não, isso aí não compete a nós não. Então a gente está de olho, eu sou um conselheiro, eu vou ficar 2 anos lá, deve ter mais ou menos um mês que eu estou. Então eu vou fazer o possível para a coisa funcionar. Não sou eu. A comissão de ajudar. Entendeu? O esporte, está vendo? O começo do campeonato foi bacana e tudo, mas muita gente cobrou. Não tem um bar. Então, os primeiros passos a gente já deu da comissão, de passar para os responsáveis do bar, para quem tá envolvido, para fazer a coisa funcionar. Então vai ficar bom para todo mundo. Mas, já relatando. Você falou aí da cerveja, pode vender cachaça, vinho, mas com segurança. Só isso, presidente. Obrigado, Enzo. Sua palavra.
Cachaça eu nem concordo muito.
Então, mas...
Mas a cerveja...
Mas tem muito lugar que vende, né? Se vende cachaça, que contém o álcool, tem a cachaça também. Tem um vinho que eu já... Só...
Baba.
Eu nem vou entrar nesse mesmo. Eu queria aproveitar também o Beto aqui, né? Que, Beto, eu acho que eu já conversei com você, só vou dar reforçar a ideia de você criar um WhatsApp para dar informações. É porque nós temos um grupo de WhatsApp que só quem fala é o administrador, ninguém mais. Bom dia, boa tarde. Não. Só quem fala é o administrador, ninguém nem pode falar. Nem quando ele vai falar, não, é só o administrador. E eu acho que é uma sugestão legal, porque a população precisa de informação, principalmente na sua área de limpeza, de coleta, né? E eu acho que seria ideal, Coronel Xavier Chaves, ter esse aplicativo, esse WhatsApp, que todo mundo participasse, ninguém fala nada, quem fala é você, para que você coloque sugestões. Eu até acho que eu já coloquei aqui na câmera, né? Eu vi uma vez ele ensinando como armazenar no lixo vidro. Então esse tipo de informação é importantíssimo, né? E você vai criando outras coisas. E eu acho que eu vou deixar aqui a minha sugestão de novo, porque eu acho que eu já falei com você, mas eu acho que você, né, vista essa camisa, agora faça o aplicativo, faça esse WhatsApp, que ninguém possa falar nada. Só se você vai dar informação para a população, porque eu acho que vai crescer muito e acho que vai ser bem legal isso. Tá bom? Obrigada.
Senhor Antônio, essa colocação que o senhor fez sobre vender a bebida alcoólica, o senhor quer que encaminhe para o prefeito? O
prefeito tem que marcar uma reunião com o sargento e convidar alguns vereadores aqui. Não deixar de convidar vereadores para estar junto.
Oba. Mais algum vereador? Indicação verbal? Não. Passamos aos ofícios. Ofício. Ofício número 25/2019. Assunto: resposta do CODEMA. Em vistoria realizada pela equipe do CODEMA em 21/3/2019. A residência do senhor Tadeu de Oliveira, na comunidade São Caetano, verificou-se que as plantas de citros apresentam sintomas de fumagina, caules, frutos e folhas cobertas por micélios pretos. Notou-se ainda elevada população de cochonilhas responsável pela transmissão da fumagina. Essa doença muito comum nos pomares de citros do nosso município. Na oportunidade, o senhor Tadeu foi orientado a procurar o escritório da Emater para que fosse orientado sobre controle da fumagina. Ao consultar a Emater, verificamos que as orientações de controle da fumagina foram realizadas no dia 27/3/2019, conforme recomendações técnicas em anexo, devidamente assinadas pelo cliente. Em relação aos objetos expostos no pleno sol, sem proteção e por estarem próximos ao pomar, possivelmente podem ter sido afetadas pela foligem da fumagina ou por qualquer outro fungo que tenha se desenvolvido na presença de umidade e calor. Sendo assim, não é possível correlacionar causas e efeitos com a emissão de poluentes emitidos pela empresa, localizada no Trevo de Prados, uma vez que a mesma no dia da visita não estava em operação. Nos colocamos à disposição para acompanhar as medidas de controle recomendadas ao senhor Tadeu de Oliveira. Anteciosamente, Viviane Assunção de Rezende, presidente do CODEMA. Então, essa foi uma vistoria, né? O pessoal do CODEMA fez na residência do senhor Tadeu, né? Tem aqui o relatório da Emater, orientações assinadas pelo senhor Tadeu, né? Ele parece que ele não concorda com esse aqui, mas é um parecer do CODEMA, né? Então, Está arquivado aqui na Câmara. Se os vereadores quiserem fazer o acompanhamento, vai estar aqui na Secretaria da Câmara. E eu vou estar informando ele, eu não tive como encontrar com ele esse final de semana, que ele não estava, passei hoje na casa dele e não estava em São Caetano. Então,
presidente, eu até tinha sugerido de convidar ele para vir na reunião hoje, mas eu acho que...
Ele não estava aí.
É, não conseguiu, né? Semana. Porque eu acho que era importante ele estar aqui hoje.
É, seria importante, mas eu acho que é esse relatório. Ele tem em mão, né?
É.
Em mãos, porque ele assinou o relatório, ele tem em mãos. Ele tinha até falado que não tinha, né, um relatório então, do CODEMA, mas é o mesmo do da EMATER. É. Então, eu vou estar levando uma cópia para ele, para apresentar para ele. Ofício número 129. Assunto: envia resposta aos ofícios número 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179. A resposta aos ofícios enviados pelo prefeito municipal. Eu vou estar lendo só uma solicitação aqui, que é sobre a exposição que o senhor Antônio levantou. Essa é ofício 172/2019, versa sobre o requerimento enviado por essa nobre casa legislativa de autoria do excelentíssimo vereador Kleber Cristi Beraldo, questionando o porquê de um chamamento público para seleção de entidades para a realização da 29ª Exposição Agropecuária e Feira de Artesanato e Folclore e 37º Concurso Leiteiro e Morfologia de Coronel Xavier Chaves não ter sido realizada até o mês de março deste ano, para que se tivesse melhor planejamento do evento. Resposta: não é oculto de nenhum cidadão, e em especial dos nobres edis, que os municípios mineiros, principalmente os pequenos municípios que têm em como sua principal fonte de arrecadação o FPM e o ICMS, vêm passando por um momento de extrema cautela financeira. Ao nobre vereador informo que o chamamento público não foi realizado até o mês de março por cautela do executivo, pois este vem monitorando diariamente a entrada de receita nas contas da prefeitura. Informo ainda que somente no mês de janeiro e fevereiro foi apropriado pelo Estado de Minas Gerais a cifra de aproximadamente R$170 mil. Outro agravante é que o crescimento da receita em relação ao ano de 2018 foi irrisório, que até o mês de abril totalizou menos de R$25 mil. Dessa forma, a realização do chamamento público para a realização da 29ª Exposição Agropecuária e Feira de Artesanato e Folclore e 37º Torneio Leiteiro não foi publicado anteriormente por motivo de planejamento e segurança financeira. A Secretaria de Finanças deu o parecer que haveria recurso suficiente para a realização do evento somente no final do mês de abril, que logo em seguida foi publicado o edital de chamamento. Essa é a resposta do prefeito.
Presidente, esse ofício aí é a resposta para você?
É
porque até certa hora eu não tinha resposta nenhuma sobre isso.
Seu ofício ele chegou agora à tarde, né?
É porque eu vim cá na prefeitura, aqui na Câmara não tinha nada sobre isso. Então por isso é que eu comentei. Uhum.
Na hora que eu vim aqui também de tarde não tinha ainda. É. Então, terminando os ofícios, a palavra está livre. Alguém do público quer fazer uso da palavra? Aguinaldo, primeiro.
Boa noite, vereadores.
Boa noite.
Boa noite, pessoal do Senado. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu só vou falar. Eu vou fazer um pedido aos vereadores e voltar um assunto, né? O prefeito saiu, mas não dá mais para entrar no assunto. Parece que eu entendi, não sei se foi o prefeito ou o controle interno falando que sobre economizar, né? Se um funcionário afastou, não será colocado outro, faz um mutirão e tal. Dia 24, sexta-feira, dia 24, 21 e 10, 24 do 5, entrou no site pedido um processo seletivo, dois funcionários, né? Chamamento um processo seletivo para dois funcionários. Então, eu não estou entendendo que contradição é essa, porque esses dois funcionários provavelmente ou está entrando para no lugar de dois que provavelmente está afastando, ou estão aumentando o quadro de funcionário, que provavelmente esses dois funcionários vai custar em torno, com encargos sociais, R$5.000 mês. Então quer economizar 140.000. Então, é só uma curiosidade, né, que eu não entendi, que vai cortar gasto, não vai botar funcionário para cobrir férias, vai fazer um mutirão. Mas dia 21, dia 24 do 5, a 21 e 10, entrou no site, pode abrir aí, o chamamento para um processo seletivo, para dois funcionários.
Processo seletivo ou é?
Não, processo seletivo.
Você está abrindo aí?
Para dois funcionários. Inclusive eu alertei duas pessoas hoje que é para entrar e amanhã é o último dia de estar levando a documentação, né? A gente está embaixo aí, dois funcionários, agente de combate à anemia e agente saúde. Então eu não sei se é alguém que está saindo, afastou, que é para cobrir. Então é só uma pincelada que eu dei, que eu achei que teve uma contradição aqui, entendeu? E outra.
Deixa eu só. Na sua palavra, pode ser? Claro. Então, é isso que eu falei com o prefeito aqui: a importância desse diálogo com a população. Porque muitas dúvidas vão surgir. E eu acho que tem, como diz, acho que alguém comentou aqui, não sei se foi o Didi, uma frase, que tem coisas que é possível, tem coisas que não são possíveis. Alguma coisa que ele falou assim. E, de repente, isso é essencial para o funcionamento do bem-estar da população. Então, tudo isso é uma questão da gente ouvir essa resposta. É por isso que é importantíssimo o prefeito estar nesse diálogo com a população. Porque, de repente, se ele estivesse aqui, eu não sei se ele pode responder, mas se ele estivesse aqui, ele já te responderia e tiraria essa dúvida.
E outro assunto, né? Mais uma vez, da outra vez o presidente me cortou, que eu ia entrar num assunto com o prefeito, mas mais uma vez ele teve que sair. Eu não vou entrar nesse assunto, porque eu quero falar esse assunto aqui, né? Eu não vou procurar ir no gabinete dele, né? Porque eu quero que algum de vocês dois já sabe qual é o assunto, né? E é muito sério,
seríssimo,
né? Então eu não vou tratar na rua e nem lá no gabinete dele, eu vou falar aqui, porque vai ficar gravado.
Tá certo.
E um outro, para encerrar a minha fala, eu queria fazer um pedido coletivo dos vereadores. É o seguinte: o bairro Vila Fátima é um bairro terra sem ninguém, é uma terra sem dono, né? Não tem escritura. algumas casas têm escritura. Porque quando eu ocupei essa casa, eu frequentei essa casa, né, então eu acompanhei muito o processo de
escrituração.
Exatamente, num órgão que chama ITER. Eu fui muito lá. Então, eu até vou falar, né? Eu fui até beneficiado, porque eu estava acompanhando, então eu consegui a escritura da casa minha, porque a gente só conseguiu 60. Aí depois ia fazer uma outra remessa. E houve um problema interno com esse órgão, né, de política. Depois começou a entrar, acho que começou a entrar em CPI e pegou fogo, né? O órgão pegou fogo em toda a documentação. O órgão hoje não existe mais. Então eu já estou sabendo que criaram um outro órgão que vai substituir, já está substituindo. Então que façam um pedido coletivo para ver se o prefeito possa já entrar com um pedido de escritura do resto do bairro Vila Fátima. Inclusive, eu nem deveria falar aqui porque vai chegar atravessado. Por motivo de não ter escritura, o Antônio Cardoso sabe melhor do que eu, a conferência está perdendo dois lotes, duas casas na justiça, por morador que culpou. Agora, eles não têm como provar, a conferência não tem como provar, porque não tem escritura. Então, o morador acaba se beneficiando em uso campeão. Entendeu? Quer dizer, no bairro Vila Fátima tem muito disso, né? Não tem escritura. E tem mais um terreno abandonado, que tem uma casa, que o pessoal construiu, não paga imposto, não paga nada, foi embora, ninguém sabe. E provavelmente vai invadir,
vai requerer os...
alguém vai requerer, entendeu? Aonde o Zico, o falecido Zico, Toninho sabe melhor do que eu, morreu, ali era da conferência, foi vendido o terreno por 50 mil, hoje um policial de São João del Rei está construindo lá. Quer dizer, então, por quê? Porque não tem uma escritura para provar que esse terreno é de fulano, esse terreno é de ciclano. Então eu queria que fizesse um pedido coletivo, todos os vereadores assinassem, pedindo o prefeito para dar uma olhada nesse processo com carinho, para ver se volta a estar olhando isso.
Aguinaldo.
Uma vez eu fui num curso com ele, lá e ele explicou que estava estudando todo. Ele já tem um projeto.
Tem todo o estudo. O estudo do bairro tem.
É um trabalho mesmo.
Mas
é muito trabalhoso, verdade.
Mas aí
vai demorar. Mas assim, ele tem um projeto na prefeitura, não sei o que deve estar. Mas assim, de repente poderia conversar com ele. Porque ele é o responsável.
Tá, aí deixa eu te falar sobre isso. Quem fez essa medição toda, esse processo todo, foi o Davi. Fez. E fez tudo. E esse documento foi para Belo Horizonte. Como chegou lá, isso ficou jogado lá no... ficou jogado lá numa sala, depósito até, desse órgão que pegou fogo. O que aconteceu? Essa documentação voltou tudo, está na prefeitura. Até pouco tempo ela estava em cima de um móvel, se não me engano, na sala do Nival. Uma caixa com as pastas tudo azul. Então, eu não sei se alguém pegou isso e levou para mim. Eu tenho certeza que não. Então, está parado. Agora, tem um órgão agora já que está cuidando dessa parte de que esse órgão interno que foi extinto fazia. Pode procurar, algum vereador pode procurar na prefeitura, que tem uma caixa com várias pastas de moradores lá na prefeitura. Entendeu? Então eu queria pedir, porque teria que dar um. Por quê? Para fazer aquele bairro lá, que eles não falam bairro Vila Fátima, que eu não entendo por quê, as casinhas, que é separado, para fazer aquilo, eles teve que entrar num processo, né? Então eu ia muito lá, que eu era vereador, com a Coab. E esse órgão que chama ITER, eles conseguiram uma maneira de fazer no bairro, lá nas casinhas. E nessa carona, conseguiu, levou 120 documentos de 120 casos do bairro de Lafaga. E conseguiu fazer 60. Aproveitou para a carona das casinhas e conseguiu fazer. Então lá no bairro de Lafaga tem 60 casas que tem escritura. Mas algumas não tem. Tem, mas não tem porque não foi em Resende Costa, que é no cartório, para registrar. Enfim, então tem a escritura, mas está na mão da pessoa e ele não tem essa consciência que tem que ir no cartório. Né? Então eu vou encerrar minha fala, não vou entrar em outros detalhes, porque já saiu tudo muito. Então,
mas boa colocação. Só rapidinho, Naldinho. Só uns dois minutos, relatando.
Rapidinho.
Eu fiz os vereadores aqui, tá, só para relatar, o presidente, porque aqui Coroço tem a mania de chegar de terceiros. Ah, porque o vereador de lá não fez nada, então é só para relatar, para ficar gravado aqui. Eu várias vezes, eu pedi aqui, e todos aqui vai concordar, pedindo esse aparecer dessa... Alguém que lembra? Quem lembra? De eu fazer vários pedidos das escrituras. Então eu não obtive respostas. Então, só para finalizar, como que eu vou dar resposta ao povo? Até hoje eles me cobram, sendo que não chegou nada de lá. Então, tá vendo? Essa é uma fala sua boa, que já reativa a coisa. Pode reativar o processo, tá, Carol aí, ó, que pode estar vendo isso. Mas e passando por aqui, igual você está pedindo a gente,
eu tô pedindo
pegar para passar lá para eles terem essa resposta para a gente passar para os moradores do bairro Grafate, inclusive eu.
Obrigado, senhor presidente, pela
fala. É só isso.
Senhor Antônio.
Essa resposta negócio da escritura da vila, do município nosso. Tinha um programa da Rural Minas que dava escritura das terras de voluntário aqui no município. E esse programa acabou. E, por sinal, o que era chefe de gabinete do deputado Eliseu Rezende trabalhava nela. Aí eu fui e falei: ô, gente, o programa tão bom daquele acabou, dentro da comunidade nossa lá, tem um bairro que não tem, o pessoal não tem escritura. Ele falou: não, tem sim, foi criado um outro. Até estou confundindo assim. Aí ele deu o programa, estava eu com o Zé Guilherme. Aí ele deu o endereço, nós fomos lá, procuramos a senhora que estava lá, atendeu a gente muito bem e mandou. Então, esse programa veio, deu uma parte de escritura aqui. Mas aí ficou parado, não sei porquê, parou. Aí eu fui cobrar agora. Eu cobrei lá na prefeitura. Diz que está treinando o assessor jurídico da prefeitura, deve saber que está uma equipe da prefeitura agora para fazer. Inclusive o Helder é o líder dele, vai começar a entregar as escrituras. O que eu estou sabendo até aqui é não é isso?
É Vanderlei, né?
Tá, boa noite.
Boa noite.
Sou Vanderlei, moro na Vila Fátima. E vou falar um pouquinho da Vila Fátima também. Na última reunião falei sobre a Vila Fátima, né? Sobre a vergonha que pesa sobre a Vila Fátima, que é o campo de lazer que está abandonado. Que a gente sabe, acho que há 6-7 anos que eu morei aqui, fui para São Paulo, voltei. E a gente tinha uma área de lazer sendo iniciada. Foi investido dinheiro ali, tem calçamento, tinha cerca, tinha alambrado, tudo. E hoje em dia está um completo abandono. Quem pratica esporte tem que se arriscar ou no asfalto ou nas estradas. Linha de trem e por aí vai.
menos ali, porque ali está puro mato, né? Mas hoje eu não vou falar disso não, hoje eu vou falar de outra coisa. Nós temos muitos projetos maravilhosos aqui, nossa cidade maravilhosa, eu gosto demais daqui, eu sou nascido em São Paulo, minha família é daqui. E nossa cidade, Coronel Xavier Chaves, está no, no, inserida no mesocampo da Betendes, no, na trilha dos Inconfidentes, vai entrar no Caminho de Santiago, já deve ter sido aprovado, não sei. Então, é mais um incentivo para a nossa cidade crescer. Nós vimos aqui com os técnicos que a cidade está no azul, né? Mas só que está com os recursos tudo atrelado. E as projeções não são boas. O PIB, toda semana a projeção de crescimento é de menos um, menos não sei o quê. Então é a administração do caos, né? Tá previ... O que a gente entende é isso. Mas a gente tem que explorar as nossas riquezas que a gente tem. E lá está abandonado. E a gente quer atrair turista. E eu quero falar sobre isso. Como que nós vamos receber o turista aqui se o turista está correndo o risco de ser mordido, levar uma mordida na rua? Por exemplo, eu fiquei sabendo que o padre, recém-operado da coluna, sofreu um ataque de um cachorro na rua e caiu no chão. Eu fiquei sabendo que tem um senhor que carrega sequelas de derrame cerebral, nas mãos sofreu um ataque de cachorro. Tem uma família que é muito conhecido meu, próximo a mim, estava ele, esposa, filho, sofreu um ataque de um pitbull na nossa praça, aqui perto do Coreto. Então eu quero que alertar para isso. Se vocês puderem fazer, se existe já uma lei para isso, uma legislação afinada para isso, para conter, para o nosso, quem tem pet, né? Os pets merecem um bom tratamento. Não ficar na rua o dia inteiro, sei lá se está comendo, se está bebendo, se está mordendo alguém. Tem criança aqui que vai para a escola sozinha. Será que ela vai chegar mordida na escola ou vai voltar para casa mordida? Então eu queria fazer esse alerta aí. Os nossos turistas estão vindo, eles têm que vir, a gente tem que dar um jeito de eles virem para cá. E a gente tem que arrumar a nossa casa. As igrejas têm que estar abertas, né? Para a gente receber o turista, tem que ter um guia turístico. Os pets têm que estar com a focinheira, na coleira, ou estar dentro de casa. Eu mesmo fui atacado por um dálmata desse tamanho aqui na rua. Ele estava na coleira, mas ele veio, né? Não tinha focinheira, ele podia me morder. Então esse é o alerta que eu queria compartilhar com vocês aí, vocês raciocinar a partir disso também. Tem vários outros problemas, né, que estão dando encaminhamento e eu trago essa contribuição aí. Não é um alerta meu, também é, mas é mais do pessoal da rua, que eu ando conversando com o pessoal e eles me contam, né? Aí eu resolvi trazer para cá. Eu ia comentar sobre as escrituras, mas o pessoal que vinha não veio. Aí, mas o Ronaldinho, por favor. É isso, obrigado.
Ok, obrigado, Vanderlei.
Eu só queria comentar com
eles. Ô, Vanderlei, em relação aos cachorros de rua, já tem até uma ação no Ministério Público, né, que eu encaminhei com a orientação da Carol, o João Pedro sabe até disso, porque realmente é um problema que nós temos no município e o prefeito até está fazendo uma campanha de castração, mas não atinge qualquer objetivo da denúncia, inclusive vou até tentar movimentar novamente porque está parado. A preocupação justamente é o cachorro abandonar na rua, que esse cachorro, além de trazer doenças, ainda morde as pessoas. Então já tem uma ação lá justamente com essa mesma preocupação.
Se você andar, por exemplo, eu vou de um ponto a outro na cidade, você vai encontrar dois ou três cachorros na rua.
Mais?
Ou até mais. Você não pode entrar no nosso maior mercado na cidade, no centro, se encontrar cinco ou seis cachorros na porta do mercado. E não é segurança do mercado, não é cachorro treinado.
Sei disso.
Então a gente não pode receber um turista dessa forma. Esse é o alerta.
Se eu passar ali de frente ao bar do Roberto agora com a minha bicicleta, tem um lá que pula em mim.
É maltrato do pet, não é verdade? Maltrato.
Sempre ele pula.
Cadê o dono do cachorro? Foi
feita
a castração, vacinação? Será que esses aí foram?
Foi, mas cachorro de rua, mas é cachorro de rua.
Então a gente tem que ter aí, um canil, ter registro dos cachorros. Tem que ter registro. Ó, você vem buscar meu cachorro. Cadê o registro? A focinheira, a coleira. Entendeu? Esse é o alerta que eu faço.
É, tivemos até uma audiência pública em Resende Costa para esse assunto mesmo. Coronel Xavier Chaves e Resende Costa. Né? E, então, até foi discutido em relação ao canil também, algumas sugestões que tinha a pessoa. Então, é um problema muito sério, né? Muito sério mesmo, e não se resolve de uma noite para o dia, porque todos os dias solta um cachorro aqui em Coronel, principalmente por causa do...
Lixo.
O Beto sabe, né, Beto?
Lixo na rua.
A gente sabe. Então, é um trabalho que não é... Ah, não, já fui para o Ministério Público. Mas é um trabalho que a gente tem que sentar, tem que conversar, tem que rever, tem que todo mundo discutir, todo mundo ajudar. Tanto que o Ministério Público até... Essa audiência foi justamente por isso. Mas a solução não é de uma noite para o dia. Então, isso é o início. Como dizer assim, não, isso não satisfaz, mas foi o início. Castrar os cachorros para que eles não reproduzam mais. Porque a gente não pode pegar e matar todos os cachorros. E quase todos os dias as pessoas soltam. Então é um trabalho que requer essa conscientização e a vigilância de todo mundo. Porque é difícil, né? Eu acho que a gente tem que se colocar nos dois lugares. Cada dia. E as pessoas tratam esse cachorro na rua. E foi o que foi colocado lá também. Você fala assim, ah, tem em frente o supermercado. Então é um erro muito grande. Mas a gente fica com dó e trata. Então ele se acha um dono da rua. Ele acha que ali é o espaço dele. Né? Então é um trabalho que eles estão ali. Você vê que agora mesmo o Gilson colocou, né? Vai ter nova castração. Na última audiência pública aqui na segunda-feira, aí a Maura estava falando... que castrou vários cachorros de rua. E ela ficou a noite toda, a semana toda, tomando conta. Então, a gente vê que eles estão querendo, mas aí estão tomando conta daquele cachorro. Quando chega amanhã, soltam mais 10 cachorros aqui. Eu não é, Beto? Estou mentindo? Então, assim, a gente precisa... Aí, deu a proposta de fazer um canil. É custoso, mas se fizer um canil, toda a região aqui vai soltar os cachorros tudo aqui e talvez não tenha condições de garantir todo. Então, assim, eu não estou justificando, não.
E o nosso turista tem que estar vindo, a gente vai receber.
Mas não é só aqui, não. Todas as cidades estão com esse problema. E, como eu falei, aqui tem muito ciclista. Aqui está sendo rota do ciclismo e a gente precisa cuidar disso, né? Mas a gente quer sugestões também. Até se você tiver sugestões, porque é um problema que a gente está lidando, que eu falo a gente, porque é uma preocupação de todos nós. Né? Aí, se tiver sugestões, é de bom agrado também, tá bom?
Tá bom, obrigado. É isso.
Obrigado, Bandeira. Mais alguém quer fazer outra palavra? Beto?
Para finalizar, eu só quero fazer um agradecimento, tá? Porque eu vim para acompanhar essa votação desse projeto aqui da igualdade racial, né, que tem uma entidade muito grande. Eu não vou estar explicando ele aqui agora, né, porque eu estive lá na Secretaria da Igualdade Racial, já tinha conversado com a secretária, porque futuramente próximo, os municípios que não tiver, né, que não tiver um conselho da igualdade racial, infelizmente a área da cultura e outras entidades não vai ter o recurso, né. Então eu queria agradecer a vocês. Tá? E vou procurar frequentar mais, né, aqui a Câmara, porque é muito interessante, muito importante a gente estar ouvindo de vocês também, porque a gente escuta muita coisa atravessada, né? O vereador fez isso, o vereador falou aquilo, tal, mas ninguém tem coragem de vir aqui para estar ouvindo, né? Para sentar aqui um pouco. Infelizmente, nessa correria da gente, a gente acaba se perdendo. Isso aqui é muito importante. Parabéns para vocês. Gostei mesmo de estar aqui assistindo a reunião de vocês. Vou procurar vir mais vezes, o Barro. Obrigado, gente.
Parabéns pela sua postura agradeço. Também.
Francisco, fazer uma palavra. João Pedro, Carol, Sinei. Fala, Sinei.
Com relação aos cachorros de rua, já talvez fazer um convênio regional. Sempre faz convênio com os CIGEDAS, um canil regional, porque se o problema é de todo mundo, então levaria para um local só, aí todo mundo contribuiria uma parte. Né? E Resende Costa também é a mesma situação daqui.
Sugestões sempre é boa, e você sempre, quando você Você fala pouco, mas quando fala, fala direitinho, viu? Então, aí a gente pode levar essa proposta para o prefeito, né? Quer dizer, para o prefeito não, para o CISVE, né? CISVE.
Terminado o expediente. Próxima reunião ordinária, dia 10 de junho de 2019, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara. Declaro encerrada essa sessão e convido para o lanche.